Fala galera do Sacarrolhas, bem-vindos à mesa da Confra do Filhos, que hoje não é da Confra do Filhos essa mesa aqui, hein, Bob? E aí?
Sensacional, estamos num lugar privilegiado aqui, olha, vale a visita quem não conhece.
A Confra do Filhos está ficando enjoada, hein? Segundo episódio seguido, que é Fora dos Domínios. Hoje estamos aqui na Enoteca Salton para gravar com eles, que são os produtores brasileiros mais emblemáticos, a marca mais conhecida de vinhos do Brasil, que é a Salton. A dupla que veio nos receber aqui hoje, Luciana Salton e André Pérez, que é o enólogo, né, da Salton. Tudo bem, gente?
Tudo bem, prazer.
Bem-vindos à nossa casa.
Não, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, estamos aqui bebendo um espumante, uma prateleira aqui, vou descrever para vocês, atrás deles, com a linha de vinhos enorme da Salton. Acho que tem tudo aqui atrás, né?
Tem tudo.
É muito vinho, a gente vai falar um pouco de tudo. E antes de mais nada, gente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Já falamos bastante fora do ar, e aqui no ar a ideia é a gente conhecer um pouco mais a Salton, falar um pouco dos vinhos brasileiros, que é um tema que a galera pede para a gente falar muito. O pessoal acha que a gente não gosta, né, Bob? Vocês não fazem vinho brasileiro, não. Pô, faltou essa oportunidade, que hoje tá dada, né?
Com certeza, vamos passar muito bem. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem uma estante linda aqui com todas as bebidas produzidas pela Salton. Eu tô vendo que tem um quadradinho livre aqui, eu tô já montando uma barraca aqui dormindo, para não estar pura, e cabe perfeitamente ali.
Pois é. Luciana, vamos lá. Eu queria começar esse papo, antes de mais nada, sempre é muito legal para o pessoal conhecê-la, né? Um pouco da história da sua entrada nos negócios. Você é jovem, está vindo de quarta geração, né? Pelo que eu vi, você é a quarta geração. Então, se puder contar um pouquinho brevemente a história da vinícola e a sua entrada nos negócios. Eu sei que ela é fundada, Bob, em 1910, que é o ano do Corinthians. Por isso que é boa essa vinícola.
E do Botafogo.
Do Botafogo também, que é alvinegro, tá vendo? Então isso já começou com o pé direito. Mas fala aí, Luciana.
A história, na verdade, começa antes de 1910. Foi em 1878, quando o imigrante Antônio Domênico Salton chegou no Rio Grande do Sul, né? Era Santa Isabel, que hoje é Bento Gonçalves. E lá ele formou a sua família, teve diversos filhos, né? E desses, em 1910, sete filhos fundaram a empresa.
Sete filhos.
Na verdade, eram mais, mas foram sete responsáveis. Pois é. Eu descobri há pouco uma foto com outros filhos, várias mulheres. E a gente sempre fala dos sete, né? Mas
meu ídolo.
Nós somos em cinco filhos, o pessoal acha muito já. Ela tinha sete, pô.
E então eles fundaram, né? Na verdade, montaram essa. Era uma hospedaria, uma casa que vendia os vinhos que eles produziam de maneira artesanal, né? Com conhecimento que eles trouxeram da Itália para o Brasil, bem rústico, mas serviam também ali salames, outros itens, tinha um comércio, um pequeno comércio, para as pessoas que passavam ali, né? Os viajantes. E aí foi na década de 30 mesmo, que essa empresa, que se chamava na época Paulo Salton Irmãos, se especializou realmente no ramo dos vinhos e espumantes.
O,
né?
Domênico era seu bisavô?
O meu bisavô. Deve até que contar, toda vez eu esqueço. Porque dele, a partir do Domênico, eu sou quinta. Tá. Sou a quinta geração.
Tá.
Exatamente. A partir do Domênico, sim. Aí, a partir da fundação, é o bisavô. Tá. Porque aí eles fundaram a operação em 1910. Na década de 30, começaram a se especializar nos vinhos. E na década ali, quase de 50, em 1948, um membro da primeira geração com alguns membros da segunda geração vieram para São Paulo e fundaram o Conhaque Presidente. Eles vieram para ampliar a distribuição, a rede, né, a malha de comercialização dos vinhos e espumantes, exatamente. E aí vieram para São Paulo e identificaram essa oportunidade de também trabalhar com destilados. E uma desses membros da segunda geração era o Azir, que era meu avô. E então, dali, meu avô chegou aqui, que se casou, meu pai é paulista, que era da terceira geração, e eu também sou paulista. Então, desde lá, desse momento que teve essa expansão já dos negócios, acho que isso é uma coisa bem bacana, né? Essa visão de querer ampliar, de distribuir melhor. É, a gente começou a ter essas duas unidades, então a gente tem a parte da família que realmente fica no sul, sediada no sul e aqui em São Paulo.
Mas só uma pergunta. Foi daquele modelo que os imigrantes traziam um navio a uva para plantar no Brasil?
Sim,
como é que foi?
Sim, foi.
Você já ouviu falar que tem essa história, né? Que
sim, as mudas, né? Traziam as mudas. É, a esposa dele faleceu. É, durante a viagem também, ali naqueles 2-3 meses viajando, então eles ficaram com um filho, ele chegou, se casou novamente com a Lúcia Caney, que é uma das pessoas homenageadas, um dos espumantes que depois a gente vai beber, que é um espumante excepcional, né, faz homenagem a ela, que é a esposa que teve aí essa filharada toda, que fundou a empresa em 1910.
Isso é que é
tem que ser homenageada também, né? Com um belíssimo espumante.
Só um comentário. Esse negócio do conhaque presidente, eu não sei se você já estava... Eu ouvia a propaganda no futebol da rádio.
É.
Conhaque
futebol.
Presidente, o conhaque do Brasil. É, sabe essas narrações
durante,
de futebol?
Durante muitos anos, a empresa realmente foi conhaque presidente.
Sim.
Porque... O vinho não tinha toda aquela tradição que tem hoje.
O que sustentava a empresa era o conhaque.
Exatamente. Na verdade, o que financiou durante muitos anos, né, uma operação, ajudou a construir a nossa vinícola que a gente tem hoje, foi o conhaque presidente. É um produto que está no mercado até hoje, tem uma venda ali de quase... São mais de 3 milhões de caixas ali, aproximadamente. Mas, assim, são propostas de valor, quando a gente for falar de produtos, distintas, né? Então, hoje, a Sauton tem toda essa parte, esse arsenal que é incrível da viticultura, mesmo todo o cuidado que a gente precisa falar, e hoje o André está aqui para até se aprofundar mais com o cuidado do vinhedo. A gente tem a parte dos destilados, né? Que tem o conhaque, tem vodka, tem gin. Então, é aquele giro mais rápido, né? E pensando também em atender com produtos de ótima qualidade os jovens, né? Que a gente tem a Voros, tem a Tero, são produtos muito legais. E também tem a linha de não alcoólicos, com o suco de uva e com a linha de chás com o suco de uva, que também levam a marca Sauton. Então, são essas três frentes que compõem o nosso negócio. E dentro das unidades, a gente tem a unidade principal, vamos dizer assim, lá em Bento Gonçalves, é onde a gente recebe e elabora e envasa todos os nossos, vinhos. Fermentados, vinhos e espumantes. A gente tem uma unidade na fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento, que tem uma grande parte da nossa produção de uvas próprias, que a gente vai falar na Campanha Gaúcha. Lá naquela unidade a gente tem a parte de prensagem, né? O primeiro...
recebimento, né?
Da uva.
O primeiro trabalho com a uva é uma vinícola que foi construída pensada em receber a uva o mais próxima possível. Hoje nós temos uma realidade muito clara no Brasil, que são as distâncias entre as regiões produtoras. Falar em Serra Gaúcha, falar em Campanha Gaúcha, depois a gente se aprofunda bastante nessas diferenças, mas é uma região que está distante quase 6-7 horas de viagem de carro. Se eu for levar um caminhão transportando uva, vai demorar 10-12 horas. Então foi muito importante esse passo de ter uma unidade em Santana do Livramento para receber todas as nossas uvas da campanha, seja de produtores nossos, seja de vizinhos, seja uva própria. Depois, se estiver tudo pronto, o vinho estiver tranquilo, já calmo, dá para levar só o líquido para Bento Gonçalves e aí faz o envase lá.
Entendi.
Isso também ajuda
bastante. Essa é a realidade de agora, né? Mas durante muitos anos, o transporte era assim.
Uhum.
Deu com a uva sofrendo ali, ou quase fermentando no caminho. E aí a gente tem a unidade de Jarinu, no interior de São Paulo, onde a gente elabora todos os destilados, também funciona como centro de distribuição. E essa unidade que a gente está, que é a Enoteca, que aqui na Avenida Pacaembu, tem como objetivo realmente ser uma loja de vinhos, mas poder proporcionar entretenimento e momentos de descontração para aproximar o consumidor do mundo do vinho, especialmente do vinho brasileiro, que tem tanto desconhecimento ainda.
Sim. Gente, eu confesso que eu estou surpreso quando eu fico lendo aqui todos os produtos que tem. É muito bacana isso. É coisa que eu não imaginava que era de vocês, né? Ali é o quê? Chalice,
Chalice.
faz parte do grupo
Faz
também.
parte da vida da gente, né?
É, pois é. Entendeu? E com até os meus prêmios, etc. Vodka, gin. E, gente,
É
isso aqui
muita coisa.
é o PT, é o paraíso de pinguço.
André, Luciana, claro, assim, eu estava aqui olhando, né, até antes de começar, eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Tomás Roquette, né, falei, pô, como é que vocês conseguem gerenciar tanto rótulo? Putz, mas aí eu olho aqui, é muito mais rótulo, né? Assim, como que vocês dividem isso dentro da, vamos falar da enologia e depois do comercial, essa divisão, né? Porque vocês estão sempre lançando coisa nova, vinhos de homenagem, vinhos de especiais, que às vezes saem uma, duas safras, uma coleção. Como que vocês conseguem gerenciar, como é que se divide isso dentro da empresa, para quem que vai para qual grupo, divide espumante para um, tinto para outro, como é que funciona isso?
É, a enologia brasileira, a viticultura brasileira, ela é novinha, né? Nós somos a vinícola mais antiga do Brasil e temos pouco mais de 100 anos. É muito pouco. Então, tudo a gente também está aprendendo muito e começando a se especializar. É, você olhar uma vinícola do porte da Salton há 20 anos atrás, ela fazia todos esses estilos de vinho, que a gente fala de Pinot Noir a Cabernet Sauvignon, né, da uva mais precoce à uva mais tardia, dentro de um mesmo terroir, que era a Serra Gaúcha. É, claro que quando a gente pensa em Serra Gaúcha, fala, pô, André, mas a Serra tem muitos microterroirs. Realmente, se você olhar só o município de Bento Gonçalves, tem uva plantada no município de Bento Gonçalves a menos de 100 metros de altitude e chega até a vizinhança de Pinto Bandeira, que vai a 800 metros de altitude. Então, tem realmente muitos pequenos terroirs a serem explorados dentro da serra, onde você consegue uma variação. Mas é muito difícil pensar em alguma região do mundo que planta de Pinot Noir a Cabernet Sauvignon. E a Serra Gaúcha não ia poder ser a única do mundo especial que consegue fazer vinho bom com uvas colhidas do início de janeiro, final de dezembro, até o final de março, começo de abril. Então a gente começa a se especializar um pouco mais. É óbvio para nós já, e o mercado conhece, a vocação para espumantes da Serra Gaúcha. Nosso clima mais frio, as nossas noites mais frias, especialmente, dias não tão quentes, que proporcionam a acidez ideal do nosso espumante, tudo que a gente já conhece, para essas uvas mais precoces, onde a gente chega no máximo até o Merlot, que é uma uva de média maturação, que a gente vai colher ali no final de fevereiro. Todas as uvas que vão ser colhidas em março já começam a sofrer um pouquinho das águas de março que fecham o verão, e a Serra Gaúcha é bastante chuvosa. Então a gente já começa a tirar o pé desses produtos feitos com uvas mais tardias e começa a olhar para uma outra região muito promissora, mas mais nova ainda, que é a Campanha Gaúcha. A gente está falando em estudos na Campanha Gaúcha de 20 anos para cá.
É fronteira com o Uruguai?
Fronteira com o Uruguai. É, os números são impressionantes. E a Salton faz um trabalho muito forte, focado na pesquisa, de você. Porque só se faz isso com ciência, né? A gente só vai evoluir esse conhecimento, essa melhoria com ciência. Então a gente começa a buscar quais são esses números. É muito fácil falar que a Campanha Gaúcha tem um solo mais arenoso, tem um clima mais seco e mais quente, então vai ser melhor para vinho tinto. Mas quanto? Do quanto estamos falando em números? O quanto isso representa em acidez total, em pH, em açúcar, em concentração do álcool final, em concentração de taninos, polifenóis? O que que isso traz? Bom, aí a gente vai se juntar com gente que sabe, com gente que estuda, com gente que pesquisa e vamos começar a ter isso em mãos, em números. Hoje já está muito claro para a Salton, essa divisão. A gente já tem os nossos vinhos tintos de mais corpo, de mais álcool, de mais estrutura, todos eles provenientes da região da Campanha. Então, o que você está vendo aqui na prateleira de Marcelan, de Taná, de Cabernet Sauvignon, tudo isso vem da Campanha Gaúcha. Já está 100% lá. E tudo que tu está vendo aqui de espumantes, fora uma ou outra brincadeira que a gente faz, né, o exemplo do Lúcia Canet, que a Luciana comentou, que é um que a gente brinca com os dois terroirs, traz um pouquinho da serra, um pouquinho da campanha, mas no volume, no grosso do volume, 100% dos nossos espumantes são Serra Gaúcha, que a gente já sabe que lá é muito bom para isso. Então, aos poucos, a gente vai andando para esse caminho da melhoria, de conhecer o próprio terroir, conhecer as suas virtudes e as suas deficiências, e saber que não vai fazer de Pinot Noir a Cabernet Sauvignon no mesmo terreno.
É,
Ninguém no mundo faz isso, não vai ser o Brasil.
você tá falando uma coisa, André, que eu lembro que quando a gente conversava sobre vinho brasileiro, Eu lembro até o Pedrinho falando isso lá anos atrás, assim, falou assim: o problema do vinho brasileiro é que os caras querem plantar tudo no mesmo terreno e acham que vai ficar tudo bom, né? Ele falou: em
Exato.
qual parte do mundo que você vê isso acontecer? E hoje, assim, claro, não é hoje, né? Já vem de anos, vocês perceberam isso e começaram a adaptar o portfólio de vocês para o que é bom,
Demarcar o
para aquele
território,
lugar, né?
estudar,
Porque
teoricamente, demarcar.
funciona em cada lugar. E eu reparei que a quantidade que vocês têm até de varietais, etc., é menor que de concorrentes. Né? Antes, talvez vocês tinham um portfólio com outros
Outras
produtos.
uvas,
Hoje eu vi que vocês deram uma, talvez uma
uma enxugada,
enxugada assim, na
sim.
quantidade de, até o blend menos, mas dos
Dos varietais.
varietais. E até Marcelan, por exemplo, é uma uva que vocês estão plantando como varietal, né? Um vinho
Claro.
varietal. Isso é parte desse processo também de entender os terroirs e perceber que não adianta querer fazer coisa que não funciona.
Totalmente é conhecimento. Se alguém sentasse numa sala com o um diretor comercial e falasse, eu quero lançar um Marcelão, o comercial ia falar, não, o Marcelão não dá certo. O caminho aqui foi o contrário. Foi a viticultura e a enologia que levaram o Marcelão para a região da fronteira do Uruguai, viu uma adaptação fantástica, fez um produto fantástico e trouxe para o comercial e falou, ó, dá para fazer isso aqui com essa uva. Aí a coisa muda de figura. Aí o
Entendi.
comercial olhou e falou: não, realmente. Ah, mas é mais fácil vender Cabernet Sauvignon. No Brasil é muito mais fácil vender Cabernet Sauvignon. É difícil vender Marcelan. Mas o teu produto bom, né, é um Marcelan, é um Taná, e assim vai.
E aí, respondendo a pergunta, complementando ali de como é que a gente escolhe, existem essas análises que a gente deve fazer. O que é o que o mercado pede, né? Então a gente vai entender, vai fazer a linha, são produtos que eles vão ser comercializados todos os anos, porque é assim que funciona, né? A viticultura no mundo, a gente precisa fazer, precisa ter todo esse conhecimento da enologia e falar assim: olha, grandes vinhos, talento, desejo, sétimo, são safras que a gente consegue fazer, outras não. Administrar esse portfólio, esse valor. É a proposta de valor de cada uma das linhas, que eu acho que são distintas, né? Tem aquele vinho que é para todos os dias, o vinho para um jantar especial, o vinho para comemorar o casamento, ou aquela promoção. Então, a gente encontra na Sauton essa diversidade, né, de momentos para consumo, e existem os momentos que a enologia traz o produto, fala: olha, preparei esse produto, que é o que a gente está tomando aqui, o Evidanço, o Surli, né? Então ele falou assim: enologia trouxe, temos isso para vocês, um branco de maceração, temos isso para vocês, apareceu um Riesling incrível esse ano. Então, assim, a gente realmente analisa, né, o que é um planejamento comercial, que é o que o mercado está pedindo, mas eu acho que a Sauton tem um papel assim de muita responsabilidade em educar o brasileiro a tomar, experimentar coisas novas. E é por isso que quando vem um Surli, um Marcelan, olha, um outro corte distinto, a gente vai aí mostrar, né? Aí a trajetória é um pouquinho mais longa, porque a gente tem que mostrar para o consumidor, provar que o produto é bom, né? E vai, demora assim, muitos anos para fazer marca. Mas a gente tem essa jornada, né? E buscar esse equilíbrio interno entre o que o mercado pede, né? Dentro dessas linhas que a gente conhece, do que pode ser novidade, um produto inovador, mas também de algo que seja muito distinto e que realmente represente o terroir brasileiro. E acho que essa autenticidade que a enologia busca muito e que a gente também trabalha para que cada vez mais o consumidor perceba, né? A beleza distinta. A gente parou de querer fazer vinho estilo bordalês, né? Uma época todo mundo era assim, vinho cheio de barrica, vinhos parecidos. A gente busca realmente uma identidade do vinho
Mas acho
brasileiro.
que isso é um movimento mundial também, né, Luciana? O que eu tenho visto é que os produtores no mundo todo, assim, pararam de parqueirizar os vinhos e estão fazendo o terroir falar, né?
Sim.
Então, que bom que vocês estão no mesmo movimento, né? Só o Bob quer fazer uma pergunta, mas só um complemento da minha pergunta. Como é que vocês se dividem na enologia? São alguns enólogos trabalhando
Somos,
comigo.
né?
Como é que vocês dividem o trabalho lá dentro?
No geral, todo mundo sabe tudo que está sendo feito.
Todo mundo participa um pouco de
Todo mundo
tudo.
participa um pouco de tudo.
Vocês fazem comitês nos vinhos, assim?
Sim. Tem.
Quantas degustações por semana?
Depende da época do ano. Tem época que é
Meu
no mínimo
Deus!
duas por dia.
É assim, você chega
Olha,
naquela mesa de
deixa o currículo
sensorial.
lá, vou.
Não, é vinho verde, difícil beber aquela noite de amostra. Eles conseguem fazer a mágica de imaginar como é que vai estar o vinho lá para frente.
O principal ponto são algumas épocas, né? O trabalho do enólogo ele é muito sazonal. Então, quando entra na época da colheita, por exemplo, é obrigatória a divisão. Então vai ter que, primeiro, fisicamente, né? Santana do Livramento está lá, seus 450 quilômetros de Bento Gonçalves. Então, fisicamente, a gente já tem que se separar para cuidar desses dois terroirs tão distintos. E aí, na vinificação, a gente acaba se separando mais. Depois que passou a loucura da safra, passou a loucura da colheita, o trabalho é muito junto. É, você determinar envelhecimentos, cortes e principalmente o pré-envase. Quanto mais gente dando opinião de qualidade com conhecimento da marca, melhor. Então, sempre que tem uma tomada de decisão grande de um corte, por exemplo, se puder sentar o Gregório Salton, que é hoje o diretor técnico, eu, a Daiane, que já tem bastante tempo de casa, o Carlos Anus, que é um enólogo muito experiente, o próprio Luciano Salton, que ainda é da terceira geração, antes da Luciana, mas que ainda está lá com a gente. Se puder sentar todo mundo na mesa e discutir junto, melhor. Quanto mais gente dando essa opinião, conhece o produto e tal, melhor. No dia a dia, a gente tem que dividir, porque senão aí tem que ficar um especialista em ouvido direito, porque senão não tem como to tocar. Então a gente acaba ficando, principalmente na parte dos espumantes, que é o volume estrondoso que a Salton faz de espumante, tem que ficar alguém olhando todo dia as leveduras do espumante, as
E
fermentações do espumante, como é que
é
estão
lá que você
indo.
acaba ficando?
Eu fico bastante lá,
É bastante
fico
lá.
bastante nessa parte de espumante, sim.
Eu não falei, viu, Bob, mas o André, ele é considerado um enólogo, apesar de não ser mais tão jovenzinho, né? Já tem bastante tempo de mercado, um pouquinho mais novo que a
Não, acho
gente,
que o Rio rejuvenesce.
mas ele é um cara considerado um dos enólogos mais promissores de médio prazo, né? Antes era longo prazo, agora é médio
Já
prazo.
está encurtando o
Tanto é que
prazo.
já tá onde tá, né?
Na
Mas
verdade,
eu,
a gente
ele
consegue
é, André,
explicar por questão de gato com o jogador de futebol. Porque ele, com essa carinha de jovem,
é
ele é que nem o Benjamin Button, tá? Ele tem 82 anos.
um cara. É.
Ele é mais
Envelhece um
novinho,
contrário.
é o que está fazendo.
Já tem anos de experiência,
Mas
mas
é.
são
Agora,
muitos anos.
André, uma pergunta. Teve um produtor aí que não gosta muito do Brasil, que já falou que plantar Pinot Noir na Serra Gaúcha, por ali que se adaptava muito bem, que em algum lugar do Rio Grande do Sul até ficaria parecido um pouco com o tipo da Borgonha. Essa é uma pergunta. E a outra é em relação ao Marcelin. E quando eu tive a primeira vez lá em Bento Gonçalves, faz mais de 15 anos, eu estava caminhando lá pelas vinícolas, aí eu entrei lá na Goncando, conversei com um velhinho lá com o Goncando, e ele estava explicando que ele estava fazendo um tal do Marcelin, que não estava vendendo ainda, estavam xingando ele um monte. Eu provei, achei um produtinho interessante tudo lá, e segui só, mas eu não toco, não estou vendendo ainda. Quando eu voltei lá agora, uns 2 anos atrás, agora pandemia, primeira pandemia, que era um pouquinho antes, eu vi que tinha Marcelin em todo lugar, tinha muita vinícola fazendo vinho Marcelin, e tinha muita coisa interessante, vinho fácil de beber, tudo. Eu queria que você explicasse um pouco se realmente isso aí é algo que veio para ficar aqui no Brasil, vai cair no gosto brasileiro, e também essa questão da Pinot se procede.
Bom, o primeiro do Pinot Noir é, sem dúvida nenhuma, a uva mais chata que se tem para trabalhar no mundo. Ela é muito sensível na parte de viticultura e na parte de enologia. É uma uva que exige um pouquinho de arte na hora de elaboração, porque ela é muito delicada nas suas nuances. Então, se a gente for falar primeiro do o que a gente quer fazer com esse Pinot Noir. Se a gente quer fazer um vinho básico para espumante, que é o que a gente faz bastante, Serra Gaúcha é perfeita. Perfeita. Principalmente nos últimos anos, onde a gente tem visto com essa mudança climática, um pouquinho de aquecimento, principalmente a baixa nas chuvas da Serra Gaúcha, a Pinot Noir é muito sensível para a umidade, né? A gente tem tido, principalmente o mês de janeiro, cada vez mais seco. Na verdade, a partir de novembro, a gente está tendo secas até graves, né? Quando eu entrei na faculdade de enologia, falar em irrigação na Serra Gaúcha era algo impensável. Se falava em drenagem, tinha que tirar a água do solo da Serra Gaúcha. Hoje já tem muitas vinícolas adaptando irrigação. Então, essa mudança também ela tá impactando. Então, hoje, novembro, dezembro, janeiro, que são os meses de maturação final do Pinot Noir, são meses muito secos e bem interessantes para esse problema que a Pinot tem de sensibilidade à umidade. Então, tu consegue uma maturação legal. Para a base para espumante, fácil. Fácil mesmo, assim. Em várias microclimas da serra, ela se adapta bem para a base.
Aí para dizer que vai fazer
Para
um misto
vinho
com banho.
tinto, aí é um passo um pouquinho mais longo. Difícil de fazer, sim, mas não impossível. Tem muita coisa legal sendo feita, já alguns produtores até grandes, regiões principalmente mais altas e mais secas. Vou levar Pinto Bandeira como clássico, né? Pinto Bandeira Tem uma região onde o solo permite uma maturação legal do Pinot Noir, sem o problema da podridão que ele tem quando começa a amadurecer demais. Porque você precisa de uma uva bem madura para fazer esse tinto com boa concentração de açúcar. Pinot Noir tem uma casca muito fina, muito sensível a qualquer podridão. Então, alcançar esse equilíbrio, tu precisa de uma região de solo raso, sem acúmulo de água, bastante vento, então não pode ser embaixada, vai jogar lá para Pinto Bandeira, vai jogar para as regiões mais altas da serra. E conseguir essa maturação de açúcar, que é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Para brincar com Borgonha, a gente entra no próximo passo, que é tempo. E esse é o passo que a gente precisa ter agora. É difícil achar um Pinot Noir da Borgonha novo, você vai vender ele com um ano de vida. São vinhos que envelhecem muito bem pela sua característica de acidez, e a parte aromática, onde a gente quer essa complexidade da fruta de bosque, desse sous-bois mais interessante. Aí é tempo. Aí eu vou falar que os projetos legais de Pinot Noir tinto no Brasil não tem mais de 10 anos. Então vamos dar tempo ao tempo. Se a gente vai chegar num Pinot Noir estilo Borgonha, vai precisar de investimento das vinícolas em querer fazer esse estilo de vinho. Porque também o brasileiro não é muito consumidor de Pinot Noir Borgonha. E a vinícola brasileira vende no Brasil. Então ela tem que pensar no seu mercado consumidor. Hoje é muito mais comum você encontrar um Pinot Noir tinto no Brasil no estilo Gamay, no estilo Beaujolais Nouveau, maceração carbônica, muita fruta, vinho leve. Dificilmente alguém bota Pinot Noir em madeira, dificilmente alguém envelhece 5 anos em garrafa um Pinot Noir. Então tem que ter o interesse da indústria, o interesse do mercado e tempo, tempo, tempo. Se tem potencial, eu acho que sim. Eu acho que sim que começa a aparecer regiões legais lá.
Sorte dos nossos filhos e netos.
Né? É, talvez eles estejam.
E o Marcelão, vai ser algo do dia a dia do brasileiro?
Cara, o Marcelão, ele tem essa dificuldade comercial, onde não existe ainda o conhecimento do produto. A partir do momento que houver esse conhecimento, é uma uva que tem um potencial muito grande para o estilo de vinho que o brasileiro gosta muito. É uma uva que tem uma fruta muito interessante, uma frequência de safras boas, isso é muito bom, porque não adianta a gente pegar o exemplo do Cabernet Sauvignon na Serra Gaúcha. Ah, 1991 foi uma safra fantástica, 99 foi a outra fantástica. Então, o que você fez com o Cabernet Sauvignon de 92 a 98? Nada. Jogou fora, fez um vinho leve. Então, para fazer um grande Cabernet Sauvignon é difícil. Para fazer um grande Marcelin, principalmente na região mais da campanha, cara, é todo ano. Todo ano ela tem uma maturação boa, ela vem com uma característica interessante de fruta, de corpo, que te permite trabalhar. A fruta dela é fantástica. Ela se assemelha um pouquinho no Merlot, essa questão da fruta vermelha fresca. E agora as adaptações com madeira, que a gente está aprendendo. Também dá um pouquinho de tempo para isso, para a gente entender como é que ela vai se comportar num carvalho francês, num carvalho americano, como é que vai ser esse comportamento. Eu acredito muito no potencial da Marcelin, por essa frequência, por essa qualidade constante dela e por esse estilo um pouco comercial que ela tem de acidez média-baixa, que o brasileiro gosta bastante, teor alcoólico bom, mesmo em safras medianas, não é super alcoólico, não é um vinho de super extração, não é um vinho de taninos duros, sempre vai ser muito elegante, muito macio. Então tem um perfil bom para o mercado brasileiro. E principalmente na região da campanha, mas também na região da serra, algumas vinícolas estão fazendo mais embaixadas ali. Tem um pessoal em Potiporã, que é próximo a Bento Gonçalves, que tem um trabalho legal com Marcelin, uma região que não tem tanta uva fina, que a gente não ouve falar tanto de Potiporã, mas tem um trabalho de Marcelin legal lá.
Então, consegue fazer um vinho de Marcelin, você acha, ou vai mais um vinho?
Consegue.
Entrar,
não, consegue.
Dá para chegar
no... Mas nesse perfil elegante, não no perfil super extraído. Não precisa de super madeira pesada.
Seria um bom vinho você tomar em qualquer lugar do Brasil, com verão, agora no final do ano, o pessoal está viajando para uma praia.
Ele já está querendo levar seus vinhos para o Pará do Carneiro.
É, lá, não dá para tomar só espumante vinho branco o dia inteiro. Uhum. É um vinho tinto e tal, mas eu já vi experiência.
É um vinho
ele quer saber se ele pode levar para a praia, botar a sunga pode. Rosa dele.
E pode tomar um vinhozinho gelado.
Sentar lá.
Vai lá.
Exatamente.
É o vinho.
É o Marcelão.
É boa, é uma boa, boa.
Pronto.
Eu acho que é educação, tá? É mais um processo, além das experimentos que ele tá falando aqui, pra mim é novidade, tá vendo? É bom ter um enólogo perto, porque eu nem imaginava que ele ia por... Porque sempre foi essa questão de exaltar a fruta. Hoje o nosso produto, o nosso Marcelão, que é um dos produtos assim mais distintos, né? Realmente chama bastante atenção. Ele é fruta, é tanque só, nada de barrica. Sempre para valorizar justamente esse frescor dele. Mas acho que também coisa interessante. E falta a educação do consumidor. e é experimentar, é degustando e falando, mostrando que a gente vai, porque
inclusive,
é uma pequena...
Lá, né?
Não é fácil. Mas isso é culpa do Chile, porque quando começaram a beber vinho aqui no Brasil, é só vinha Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmenere. Então, assim, o cara só conhece as três últimas. Saiu disso daí, o cara já ouve.
E muito brasileiro isso, também, vindo do uísque, do destilado, então ele busca uma coisa mais pesada, uma referência de madeira.
Mas mesmo de vinho, se você for pensar em vinho, o cara que não tem conhecimento, ele nunca ouviu falar de Marcelan, né? Porque os vinhos não vêm Marcelan
de fora. E precisa muito de uma aposta, por exemplo, a gente fez uma parceria esse ano com o pessoal do Dinner in the Sky, aqui em São Paulo, a gente vê, parece que mais usou os vinhos da linha Campanha, demais, assim. Quando chegou a vez de ir para o Rio, eles falaram, vamos levar só o Marcelan, porque sabia que era praia, ia estar calor, a chance do sol era maior, mas tinha que ter um vinho tinto dentro das experiências. E era o Marcelan que estava lá
eles
brilhando.
Falam, o Dinner in the Sky, eles falavam, você bebe, eu te empurro daqui.
É, experimenta, tá com frescura? Tem frescura.
Eu, hein? Deus me livre. Manda esse negócio. Ô, André, eu quero fazer uma outra pergunta para a Luciana, mas para não perder o gancho do assunto enologia aqui e terroir, antes era tudo Merlot, porque o Brasil é Merlot, porque o Brasil só sabe fazer Merlot, porque tem alguns ícones aí que são Merlot, né, de tinto, alguns produtores. E agora, acabou o Merlot? Ninguém fala mais de Merlot? O que aconteceu com o Merlot?
Se a gente lembrar, pouco tempo atrás, para muita gente a Serra Gaúcha era Vale dos Vinhedos, né? O vinho no Brasil era Vale dos Vinhedos. Muito se falava no Vale dos Vinhedos. A pessoa fala que vai visitar Bento Gonçalves, ela fala que vai visitar o Vale dos Vinhedos.
Uhum.
Então, por muito tempo... Primeiro, esse erro que a gente teve, na minha opinião, um erro de querer, porque a gente teve o Malbec com sucesso na Argentina, porque a gente teve o Carmenere com sucesso no Chile, a gente quis ter uma nossa também, o Taná Uruguaio, e a gente quis ter uma nossa também. E aí se pegou uma região que estava na época mais desenvolvida, que até hoje é a nossa única denominação de origem oficial, que é o Vale dos Vinhedos, se olhou muito para essa pequena região, muito pequena, perante o cenário da Serra Gaúcha, o cenário do Rio Grande do Sul e levar para outros lugares, então, se olhou muito para o Vale dos Vinhedos e falaram, Vale, precisamos de uma uva. Qual que é a uva que vocês têm? Qual é a uva tinta da denominação de origem do Vale dos Vinhedos hoje? Isso a gente está falando muito antes de ter denominação de origem, muito antes de ter indicação de procedência, quando começaram a falar do Merlot. Mas já se sabia que no Vale dos Vinhedos o Merlot era muito bem adaptado. E continuou, isso cresceu e isso continua até hoje. Os grandes vinhos tintos do Vale dos Vinhedos ainda são de Merlot. Ainda é a uva autorizada para a DO. Mas a gente parou de falar, na verdade, só do Vale dos Vinhedos. Isso que a gente ampliou. A gente tirou a discussão daquele pequeno microclima da Serra Gaúcha e ampliou dentro do Rio Grande do Sul para a Serra Gaúcha. A gente foi falar de Pinto Bandeira, a gente foi falar de Farroupilha, a gente foi falar de Campanha Gaúcha. A gente saiu e foi para a Serra Catarinense. A gente veio para São Paulo falar de Syrah. A gente foi falar de outras uvas também. No Vale dos Vinhedos, o assunto ainda é esse. Ainda é Merlot e Chardonnay, que são as duas uvas da DO.
Então, posso dizer que o resto que desenvolveu não foi o Merlot que sumiu.
Exatamente, isso? Exatamente. O Merlot ainda é muito forte lá, naquela região onde ele sempre foi muito forte.
Sim.
Mas o resto do Brasil adaptou
outras
variedades.
É porque o seguinte, na verdade, o sonho, né? A gente acaba caindo nesse assunto de vinho brasileiro. Muita gente gosta de polemizar, mas eu gosto de bater papo nesse sentido de entender onde que quem faz bem o que e aonde, né? E acho que o brasileiro ele tem aquele sonho de querer ter um tinto que seja, né?
O Malbec argentino.
Não vou dizer que é só para falar de uma uva. Ele quer ter aquele tinto que o vai exportar, que vai ser um ícone mundial. E o Brasil não chegou lá com o tinto, né? Ainda. Não chegou lá e nem sei se vai chegar. E se chegar, não vai ser rápido. Até porque, como você comentou, o Robertinho comentou, o tempo, né?
O tempo.
Você falou do tempo. Então, o que eles estão fazendo lá há 1000 anos, a gente está fazendo aqui há 200, né? O Brasil tem 500 anos, os caras já faziam vinho lá antes disso, né? E, enfim. Mas é muito...
Tem 100 anos.
Então, de viticultura de qualidade,
sim,
são um pouco mais
de 100 anos. Então, mas você para pra pensar lá que, assim, você pega vinhos lá de Bordeaux, já eram grandes vinhos em 1800.
Vale lembrar que, só mais parênteses dentro desse, é que a viticultura de qualidade com compreensão, consciência, aí é mais recente ainda, né? Aí eu tenho 4 décadas. Porque quando os italianos chegaram com as mudinhas deles, eles começaram a plantar de qualquer jeito. Aí via que não dava certo. O que fez na Serra, que era a principal região, aí começou a melhorar e entender.
Uhum.
E aí adaptou a Serra para os espumantes.
Vocês estão arrebatando? Vinhedos trazendo
muito. A gente teve esse processo naquele período de começar a replantar. E é por isso o destaque, né? A grande. Por que não deu certo tão bem, né, André? O vinho antes e pegou o espumante. Porque os espumantes são numa segunda leva de quando você tinha um pouco mais de conhecimento, de compreensão do terroir, uhum. Aí você planta um produto, uma variedade mais adequada para aquela terra. Quando chegou na campanha, o que quiseram falar? Quiseram replicar aquele modelo de sucesso do espumante na região da campanha.
Aí não deu certo
de novo. E aí foi novamente com parcerias, entender solo e achar uma melhor condução dos vinhedos de cada região. Então é respeito à terra, compreensão, clima, né? Teste anos a anos, quadras que a gente vai tendo que fazer teste. Cada teste demora.
Deixa eu falar nesse negócio que você falou, perdeu o tempo, gente, não é pouco, né?
Assim, não, até não. Quanto
é
tempo,
muito
quanto
tempo,
anos,
né?
Vai
uma
primeira hectare de vinhedo vai fazer.
Hoje a ciência e a tecnologia, né, ajudam você a ter ferramentas para você estudar o solo, identificar. Uhum. Antes você olhava ali, era no achismo, né? Para ter um navio, plantar, vamos ver o que vai dar.
E aí nesse ponto, assim, fazer um... Aí a parte da Saltão, que eu acho que é muito legal, dentro que a gente tem, né? Ninguém, a gente não tinha ninguém para ensinar para a gente. Então, durante muitos anos já, são mais de 10 anos, a Salton tem programas com produtores, nós não temos a uva própria, né? Nós não temos autonomia. Então, a gente tem aquelas famílias que fornecem uva há mais de 30 anos. Uhum. Então, a gente faz projetos para desenvolver, para ensinar, a gente tem uma cartilha que a gente compartilha as melhores práticas de adubação, de condução, eventos mesmo, que a gente chama de dia de campo, que se transformou num grande fórum mesmo de encontro para que universidades vão levar esse conhecimento e para que esses agricultores, essas famílias produtoras possam ir e absorver, porque a gente sabe que...
A gente não sabe nada.
Não, nem a gente tá aprendendo, né? Bom vinho se não tiver uma matéria-prima boa. Então, sim, a gente tem que compartilhar o conteúdo. A gente realmente precisa compartilhar, aprender, replicar para que esse processo seja mais acelerado, né?
Luciana, mas vocês nunca pensaram, por exemplo, não sei se já fizeram até, ou se não pensaram, como vários produtores na América do Sul, de trazer aquele consultor como o Michel Roland, como veio o Paul Hobbs, que trouxe conhecimento, fez parcerias com algumas vinícolas na Argentina, no Chile, para fazer uns vinhos. Vocês nunca pensaram em trazer um cara desse, assim, renomado, para tocar um projeto? Ou já
teve, já tivemos, né? Na verdade, o talento, ele surgiu ali com a mão também do Angel Mendonça, né? que contribuiu muito.
Quem, desculpa?
Angel Mendonça.
Quem é ele? Eu não conheço.
Um argentino. Na verdade, ele é muito acadêmico, né? O Angel é um cara de muito, muito conhecimento acadêmico, foi um grande pesquisador, tem livros e tal.
Tá.
E foi um que nos ajudou a formatar. Eu acho que toda vez que a gente vai buscar um projeto novo, a gente sempre vai atrás de especialistas, seja ele de fora ou de dentro. A vinícola que a gente tem hoje na campanha foi desenhada por um baita engenheiro italiano. O cara, ele tem aquilo lá como filho dele, um cara que desenhou vinícola no mundo inteiro, e ali ele, todo ano, toda safra, ele liga, quer saber como é que tá, quer saber como é que tá rodando. O Angel Mendonça foi um que ficou por muito tempo dentro da Salton, principalmente nessa virada do boom do espumante. Ele ajudou bastante na questão industrial, porque fazer o crescimento de uma indústria desse tamanho é muito difícil no interno, é muito mais do que simplesmente um pensamento sobre vinho. Né, o cara, não, eu quero fazer um vinho nesse estilo. Primeiro, tu tem que fazer uma indústria rodar. E fazer uma indústria rodar é difícil. Qualquer indústria rodar é difícil. Tem uma logística interna difícil, tem que ter pessoas, tem que ter equipamentos, tem que ter design, tem que ter um desenho da máquina rodando. E essas pessoas de fora sempre vieram. Talvez não com um nome tão badalado quanto Michel Roland, mas sempre foi buscado consultoria.
Ah, legal.
De fora.
Legal, o pessoal saber disso, porque eu não sabia.
E para compartilhar, né? Então, assim, esses dados também, tempo, requer catalogação, requer estudo, porque a gente precisa criar amostragem, uhum. Né? Para inferir algumas coisas na hora também da elaboração. Então, esse é um processo que a gente tem mesmo para tentar acelerar ainda mais a transformação da viticultura.
O Brasil tem um ponto forte que a Salton usa bastante, e que a gente olha muito isso, a França faz isso de maneira exemplar até com coisas locais, que são as instituições de ensino. Utilizar a força das instituições de ensino que a gente tem por perto. E não é do curso de enologia. Porque o curso de enologia, ele já tem o conhecimento dele, ele já forma aquelas coisas. A gente tem que pegar gente de outras áreas que possam nos ajudar. Então, por exemplo, lá na campanha, quando a gente começa a fazer um trabalho de estudar o que é a campanha, é um terroir que ninguém conhece. Hoje você vai pegar e falar, não, eu quero montar uma vinícola em Bordeaux. Cara, senta numa biblioteca ali que tem livro te explicando detalhe de solo, de clima, de tudo. Os caras já têm
Tudo
tudo
documentado
catalogado.
nos últimos 300 anos, está tudo ali.
Exatamente. Na campanha, tem lá sobre gado e soja. Não tem nada sobre uva que seja acadêmico. Então nós pegamos, cara, vamos pegar a Universidade Federal de Santa Maria, que está ali do lado, que é uma baita universidade, tem um baita estudo na parte agrícola. Nunca tinham trabalhado com uva também. Eles também não sabiam muita coisa de uva. Nós não sabíamos nada da terra, eles conheciam a terra, não conheciam de uva. Vamos juntar? Tem laboratório, tem profissional, tem gente dedicada a estudar isso. E são mais de 10 anos em parceria com a Federal de Santa Maria para estudar o solo. Agora, para catalogar a fauna local, para catalogar toda a parte de espécies em extinção que estão ali do lado, para nos ajudar a diminuir o uso de herbicidas. Tudo tem uma universidade do lado. Então, utilizar essa parceria entre uma universidade e uma instituição de ensino e de pesquisa é algo que as empresas brasileiras têm que fazer mais, porque a força da universidade no Brasil é muito grande. Em Bento Gonçalves, a gente usa muito a UCS, da Universidade de Caxias do Sul, para várias coisas que a gente precisa dentro da indústria. Cara, a gente precisa dessa informação. Ela está catalogada? Não está. Vamos nós catalogar? Não, vamos pegar uma instituição de ensino, de pesquisa, que está aqui do lado, vamos juntar com eles e fazer junto com eles. Isso
E é
ajuda
junto,
bastante.
né? São os nossos dados que vão ser depois usados para conhecimento geral. Acho que isso é
O
bacana.
desenvolvimento da viticultura aqui no Sudeste, né? São Paulo, Minas, agora Rio de Janeiro, Goiás. Cara, isso foi uma instituição de pesquisa, um baita pesquisador de Minas Gerais que começou a estudar, estudar, estudar e tornou realidade o que hoje o mundo privado usa bastante. Em várias vinícolas já formadas aqui na região de São Paulo, fazendo vinhos fantásticos, que foram através de instituição de pesquisa pública, né? Então tem que aproveitar. A gente tem essa
Aí,
estrutura, tem que aproveitar.
pessoal, já que coisa, né? Então você tava falando, tava aqui pensando, né? Como é subaproveitado, né? O potencial, né? Então acho que
Na verdade, mas é história, estudo, né? Registro, tudo na vida. Se você não documenta, você não deixa nada para posteridade, né? Para quem quiser se juntar no mercado, iniciar os trabalhos, né? Tem que ter referências. Agora, eu tenho uma pergunta para a Luciana. É assim, você tem hoje no mundo, você tem aqueles produtores que fazem vinho de alta gama, que tem aquela quantidade limitada e vendem não muitas garrafas, mas que faturam uma fortuna porque tem um nome no mercado. Então, é totalmente desproporcional ao preço de venda com o custo de produção, etc. Você tem as vinícolas de nicho, que estão agora, tem um boom no Brasil, né, de pequenas vinícolas entrando em vários mercados. Aí eu queria saber de vocês, que vocês acham, não sei se vocês são mais tipo uma construtora, vocês fazem todo tipo de vinho, mas vocês têm ainda, além deles, né? Porque além de produzir um vinho básico, até um vinho top de alta gama, vocês também têm conhaque, exótico, etc. Eu queria saber como negócio, o que é que traz mais a sustentabilidade financeira para a Salton hoje? São os vinhos de entrada, vinho mais simples, esses vinhos de alta gama que vocês passaram a fazer, vocês foram mais recentemente. Isso é mais uma questão de posicionamento de mercado, de portfólio, ou isso também traz receita, está aumentando? Vocês acreditam que eles vão trazer uma renda tão boa quanto para a vinícola, ou não? Vai ser sempre o dinheiro de entrada.
Hoje, a principal fortaleza da empresa é o espumante, né? Então, em receita, parcela de faturamento, onde o Brasil tem essa força, onde nós somos reconhecidos, a pesquisa recente da Wine Intelligence apontou que 100% dos consumidores regulares de espumante conhecem a Salton. 99% deles já tomaram algum espumante Salton. Né? Então, assim, foi algo que realmente até deixou a gente muito surpreso com relação à força da marca, né? Então, aqui está a nossa grande uma estrela, né? É onde, como a gente falou, que começou despontar o Brasil como toda a categoria de espumantes brasileiro, é muito reconhecido pelo brasileiro. E a gente sabe que o vinho é uma jornada. nós acreditamos no potencial dele. Ele nunca vai representar esses vinhos que a gente está tomando agora, o Sétimo, o Talento. Depois a gente vai ter uma degustação, vocês vão conhecer outros produtos. Eles vão, a gente sabe que vai fatiar, vai representar uma fatia muito pequena da empresa, mas a gente entende como extremamente importante para o fortalecimento do vinho brasileiro. Então a gente acredita nisso, a gente tem a qualidade. Depois o André vai falar do que vocês vão estar tomando, que eu acho que é uma variedade bastante distinta, um método diferente de elaboração, mas é uma caminhada, né? E a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas brasileiras considerem o vinho brasileiro na hora do consumo. Quando a gente olha assim toda a fatia em volume, 80% do espumante que é vendido no Brasil é brasileiro. 80% do espumante é brasileiro, 20%
Qual que é melhor?
importado.
Vocês, é o de entrada, o mais barato, o mais básico ou não? Qual é o carro-chefe
O
dessa?
carro-chefe que a gente tem é a linha Brut. Então, é uma linha intermediária, já um produto fino, ele está na faixa de 40, R$ 42, dependendo da praça,
Qual é a
que
faixa de
tem.
preço que vai? Vai do mais básico, assim, qual seria a faixa de preço?
Esses de mercado, a gente que mais vendem, eles estão ali na faixa de R$ 39 a R$ 40. É a linha fina onde a gente tem o Brut, Demi, Moscatel, o Brut Rosé. Agora a gente tem o Prosecco Rosé. Então é a nossa principal linha. Nós temos a linha que cresceu e que a gente acredita muito, que é a linha Ouro. A gente quer cada vez mais que o brasileiro consuma, conheça o ouro, né? Ela foi um produto que nasceu com uma edição comemorativa para a mudança do século, do milênio, ali nos anos 2000, e ela nunca mais saiu. E aí são produtos já que passam por um contato de 6 meses com levedura, né? Então ele já traz um pouco mais de estrutura, mas com um excelente frescor, com uma acidez. A gente tinha a versão Brut tradicional, e aí a gente fez a extensão para o Brut Rosé e para um Extra Brut. Então essa é uma linha muito importante. Acho que no Brasil, quando a gente olha para os espumantes, né, é perfeito para o clima, é fácil de beber, ele tem um lado de celebração, ele tem versatilidade, e cada vez mais hoje ele é usado na coquetelaria. Mas a gente também vai caminhando. O dia que a gente caminhou com o Brut, a gente traz a nova linha do Evidence, que é o que vocês têm degustado, e ontem foi premiado ali, o próximo Evidence Rosé foi premiada como a melhor base de espumante da Avaliação Nacional de Vinhos. Então vai vir um
Parabéns.
outro super produto. A gente tem Lúcia Canet, então aí já mais produtos elaborados com método tradicional. Então a gente consegue também transitar muito bem nessa questão de volume de entregar. A gente tem uma produção de 12 milhões e meio de garrafas por ano, né?
De
E
espumantes.
de só de espumantes, né?
Doze milhões
E
e meio.
12 milhões e meio só de espumantes, e ali ao lado do exclusivo. Então o que eu acho que é muito legal as pessoas saberem é que a gente tem dentro da Salton
Sim. Sim.
uma pequena boutique de vinhos, né? Uma equipe também totalmente dedicada à compreensão do terroir, de variedades, de entregar produtos de exclusivo para o brasileiro. E isso no espumante. E no vinho,
Mas qual é o formato mais premium que vocês têm? Só desculpa perguntar, não me
É a
passa.
Lúcia?
A gente tem dentro da categoria Lúcia, Canet e Azir, que são os produtos de elaborado de método tradicional, mas acho que mais premiado e que mais agrada ao Brasil, a gente tem a linha Ouro com muitos prêmios. Olha, recentemente o André talvez saiba mais. É tanto, a gente chega a concursos, são
Nos concursos
16, 17,
internacionais, claro que
Ouro
quando a gente entra
arrasando.
nesses produtos mais tradicionais, como o caso do ouro, Chardonnay Pinot Noir, método
Charmant.
Charmalongo, um Evidence, Chardonnay Pinot, método tradicional. Você chega num concurso internacional, você ganha, sim, premiações. É normal ganhar, o produto está em qualidade internacional. Agora, quando chega dois produtos muito específicos, falando em espumante só, que é o Prosecco brasileiro e o Moscatel. Esses aí chegam em concurso internacional, acaba com a brincadeira, porque é um produto muito distinto. Então, se a gente for olhar em premiação, o Brasil ganha muita premiação com o Moscatel, muita. Aí muita gente pensa, ah, o Moscatel vende no Brasil porque o brasileiro gosta de bebida doce. É um fato, sim. Moscatel ganha prêmio no Brasil porque se mandam muitas amostras. Não, isso não é um fato. O Brasil ganha muita premiação com Moscatel, não só a Salton, outras indústrias também, porque eles são produtos únicos. Eu já participei de concurso internacional de vinho em diversos países. Toda vez que passa um Moscatel na mesa, sempre às cegas, mas nós conhecemos Moscatel de longe, né? A hora que chega o Moscatel na mesa, cara, enólogo argentino fica louco, enólogo francês fica louco, todo mundo fica louco com aquilo. A potência aromática, a diferenciação desse equilíbrio de doçura e acidez que tem no Prosecco, no Moscatel, é muito impressionante. Então a gente tem, se for olhar em número de premiação, olha, o Moscatel
Sim,
deve ter prêmio
não deixa
pra
de ser uma
caramba.
uva ícone nossa aqui.
Sim, um produto ícone,
E
né?
é
Então
o.
o método de elaboração se compara muito com o Asti, mas o Asti geralmente não tem o mesmo teor de álcool que o Moscatel brasileiro. O teor de doçura dele é muito mais alto que o brasileiro é mais ácido um pouquinho, então dá um contraste diferente. É um produto único, assim, se for olhar em premiação.
Quanto tá, cara? A linha ouro, e quanto tá a linha top que você falou da
A gente
Agostinho?
tem a gente falou da linha de entrada, onde tem o Prosecco, né, e o Moscatel, que são uma raso nessa faixa de R$ 40. Depois a gente pula para a linha ouro, que está na faixa de 60, Evidence 125. Aí a gente vai para o Lúcia Canet e o Azir, que são produtos já de uma maturação, de um tempo maior de guarda, na 175. E só uma última informação que eu acho que isso que é legal, dentro do mercado de espumantes, 30% basicamente, ele é dividido numa fatia de 3. Um terço basicamente é de espumante rosé, um terço de moscatel e o resto é dos outros espumantes, né?
Um
Então,
terço de moscatel.
como o moscatel, ele realmente é representativo no Brasil, como o rosé veio para ficar, perdeu aquele estigma de bebida de mulher ou doce, né? E vai bem. Só que dos vinhos que a gente estava falando é o inverso. 20% só do vinho consumido no Brasil é brasileiro, todo o resto é importado. Então, por isso que eu
Exato.
falo que a jornada é longa, mas é estimulante.
Eu até pensava que era menos do
Mas olha só, Bob, eu estava notando, assim, a Salton, eu já bebi, inclusive o Lúcia Canet tem um registro dele há uns anos atrás, já tomei, gostei na época. Vocês ainda têm um preço muito melhor que da concorrência, de certa forma. Porque eu estou notando que, assim, os espumantes estão ficando mais caros, né? Eu consumo espumante brasileiro bastante. E vocês ainda conseguem ter um preço bom, principalmente assim, pô, vocês têm uma linha premiada, você acabou de falar, na faixa de R$ 670. Faz tempo, assim, quero provar o ouro hoje, não conheço, mas faz tempo que eu não consigo tomar um espumante bom por menos de cento e poucos reais, assim, que eu falo, puxa, esse aqui é bom mesmo, esse aqui eu quero ter de caixa. E vocês se consideram, assim, mais baratos que os concorrentes, ou não? É uma impressão minha. Dos concorrentes, eu estou falando grandes empresas e o mesmo nível de qualidade de vocês, né?
Brasileiros.
Brasileiros.
Sim, eu acho que a gente tem uma precificação mais competitiva, do que os concorrentes, e a gente entrega um valor muito bom de qualidade. E talvez essa seja um dos grandes diferenciais, né?
Sim.
Da gente realmente ter esse desejo de conseguir uma bebida democrática, uma bebida que
Sim.
seja acessível para as pessoas queiram experimentar e que voltem. Eu acho que essa é a grande sacada, né, da Salton. As pessoas, 112 anos de empresa, líder número um, 99% de afinidade do consumidor, 100% de awareness, e quando perguntam assim, ah, você já tomou? Já tomei, você compraria de novo? Sim, eu compraria. Eu acho que talvez esse seja o sabor mais gostoso, né? Porque você vai, você gosta, você acha que tem um excelente custo, repete, e aqui fica o que eu digo para todos os meus amigos. Quando eles ligam das frente do supermercado e falam: o que que eu escolho, Luciana? Qual eu pego? Eu falo: pega qualquer um que tem a Salton aí, da faixa de preço que você quer e
Pegar
garante.
bem, né? Que você
Mas
fala
é
aí.
isso, porque eu acho que existem também os momentos, sabe?
Poxa.
Então eu não vou abrir um Lúcia Canet todo dia na minha
Sim.
casa, né? Mas eu, às vezes, para fazer um drink, talvez nem acho que o ouro seja indicado, quero curtir o ouro, aquela complexidade dele. E aí a gente tem o vinho para piscina, para levar para fazer os drinks. É muito gostoso esse sentimento, sabe, assim, de ter um preço justo. Então, acho que isso é um dos grandes diferenciais, fazendo as pessoas voltar.
Entrando nessa questão de preço, a gente só vai conseguir. Porque a gente fala do espumante brasileiro. Qualidade, beleza, já passamos esse ponto, né? A gente já sabe que o espumante brasileiro ele é bom. Eu concordo com várias pessoas que tendem a falar que o espumante brasileiro ainda peca na questão de identidade. Isso ainda é um fato. O espumante brasileiro tem muitos estilos muito diferentes, empresas que fazem coisas muito diferentes. A Salton já sabe o que quer fazer, já tem domínio da tecnologia que ela emprega e das uvas que ela usa, então ela consegue manter uma padronização maior do que, às vezes, uma empresa um pouco mais artesanal na parte espumante, mas a gente já sabe o estilo que quer fazer. O clima é perfeito, a comida é perfeita para espumante, o brasileiro só não toma mais espumante porque ele não sabe, não conhece, não tem acesso e, principalmente, tem na ideia de que é champanhe é coisa de rico, né? Verdade. Então, se a gente conseguir trazer
o uma... O que bebida, é festa, né?
Não, tem festa. Vai ter uma pejuca,
não. E um rosezinho, então?
Melhor que chope, que senão o cara fica dormindo.
Espumante só tem um problema. Não dá pra guardar meia garrafa.
Esse é o problema. Eu concordo com isso.
Esse é um problema que eu tenho, assim. Porque eu gosto de tomar coravim. Não,
agora já tem coravim pra espumante.
Tem? Então,
mas eu tenho essa dor. Eu acho que essa é a maior dor de todo consumidor de espumante. Que ou mata a garrafa, o André acha que toma lá
sozinho. Eu não tenho esse problema.
Ele não tem. Mas a embalagem é diferente. Então, em primeira mão, a gente vai lançar uma meia garrafa agora em parceria com o pessoal da Campari, com a Aperol, porque eles traziam isso. Eles falavam assim, as pessoas... Eu já tinha isso, mas aí é parênteses que pode falar. O industrial não gosta da garrafa.
Olha, não rende, cara.
Não rende. Eles querem matar cada vez que a gente fala.
Quero garrafas maiores.
É difícil engarrafar, né? A gente precisa daquele volume.
70% do preço, 60%
do preço. Exatamente.
Mas seria o ideal, né? Você abre e toma duas tacinhas cada uma e acabou.
E a gente vai fazer essa parceria agora justamente para resolver metade da dor do consumidor aí, ele entregando meia garrafa para eles.
Ótimo.
Mas assim, tem essa desvantagem. E toda vez que o produto fica um pouco mais caro, aí a gente sente também ele caindo na gôndola, né? Então, assim, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio.
O consumidor brasileiro é muito sensível ao preço,
né? Principalmente tem. A gente não, mas infelizmente tem ainda uma dificuldade do consumo no dia a dia, né? Porque essa garrafa de vinho, você pega, tampa a rolha, deixa na geladeira, fica lá dois,
sabe,
três dias tomando um pouquinho. Né?
Mas tem um coravinho agora para espumante que lançaram.
Eu também vi.
Não testei, mas eu já vi.
Vai resolver meu problema. Eu tô acumulando lá porque eu não consigo abrir mais agora.
Pois é.
Sozinho tá difícil.
Agora, o Luciano, outra pergunta. São Paulo é um colosso em termos de mercado, né? Quanto representa a São Paulo em termos de consumo dos vinhos da Salton?
E se é verdade que os cariocas estão comprando muito vinho agora?
Olha,
disseram, né?
Eu tenho que ver isso, depois a gente pode passar. Mas, assim, o Rio Grande do Sul é o estado que mais consome per capita.
Tá.
Né? Então, eles vão ali dentro
também,
das últimas estatísticas.
Por dia, lógico.
A estatística ali que é bastante desatualizada, tá? Então, tava ali que o gaúcho consumia ali aproximadamente 10 litros de vinho per capita ano, que eu acho que também deve ser uma baita de uma mentira, deve ser muito maior do
muito
que
maior
isso.
É muito maior que isso, porque tem muita gente que bebe o vinho que o vizinho faz, isso não entra em estatística, né? Todo mundo conhece alguém do Rio Grande do Sul, que tem alguém que faz um vinho na garagem.
Achei que você ia falar que o vinho do descaminho não entra na conta.
Não, isso vem para São Paulo.
Pois é. E a gente, então, tem essa daí. Em São Paulo, eu acho que Brasília era o segundo, São Paulo era o terceiro estado...
Per capita.
Consumo per capita.
São Paulo tem 22 milhões de habitantes.
Mas ele...
Volume, né?
Em volume. Mas a gente também observa essa estatística, né? Que Sudeste realmente é o que predomina de consumo e depois vai para o Rio Grande do Sul. Não vou te saber dizer exatamente qual o percentual de,
mas
de
receita,
cada
São Paulo seria o maior estado.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, né? Tudo acontece mais para cá. E aí eu vejo a oportunidade grande que a gente tem de trabalhar outros estados, né? Porque tá todo mundo brigando aqui também. Como consumidor paulista. E tem muito lugar carente, né? Sedento por informação, por uma degustação, que quer ampliar o horizonte. Então, acho que por isso que eu falo, o Brasil é muito grande, tem um potencial enorme ainda para todas as categorias, para espumante, para democratizar o consumo, para qualquer momento e também para os vinhos finos ali que a gente estava comentando.
Mas aí eu tenho outra pergunta para vocês, que todo ouvinte pergunta a gente sempre, ou no episódio, ou informalmente, que é: vocês acreditam que um dia a gente vai ter um vinho tinto, normalmente referência, quem vai ver? Porque todo mundo pergunta: qual o melhor vinho tinto nacional? Ah, vinho de referência nacional só tem espumante? Bom, vocês acreditam que isso vai realmente chegar? Porque o pessoal
Não.
fala: não, você vai comprar vinho tinto, compra chileno ou argentino.
Mas quando você está falando de grande, você está falando reconhecimento, aquilo lá que eu
Sim,
falei no
sim,
começo,
sim.
que
É.
seja
Eu
um
acho que
vinho mundial,
o
disponível
reconhecimento
mundial.
do público, ele demora um pouco, porque vem de cultura, né? Já tem a síndrome do patinho feio aí, do vira-lata, que a gente sempre acha que a gente tem coisa pior no Brasil do que em outros países. Começa por aí. O reconhecimento internacional, eu acho que é interessante a gente buscar, porque te tira desse cenário contaminado que se tem do brasileiro, de gostar demais de coisa de fora. É, para vinho tinto, a gente ainda não viu chegar uma medalha de ouro numa decanter, mas já viu chegar uma medalha de prata. Já está chegando. Então, aos poucos vai. Se eu tivesse que apostar, sim, acredito. Acredito em algumas regiões específicas. Acredito que o grande vinho tinto brasileiro possivelmente venha da Campanha. Por quê?
Paulo,
Marcelã?
Talvez. Talvez Marcelã, talvez Taná. Mais fácil de entrar por esse rol de vinhos mais encorpados, né? O Taná tem essa característica. Mas a evolução que está acontecendo no Sudeste brasileiro, na parte de vinhos tintos, ela pode calar minha boca em 5 anos, porque há 10 anos atrás a gente não falava. E hoje a maior pontuação que um vinho brasileiro recebeu, vinho tinto, na Decanter, foi um vinho de São Paulo.
Que por acaso é nosso episódio, né, da
Ó!
compra do Filhos, né? Tá lá, quem quiser ouvir, o vinho tá
Não.
lá. É um vinho bacana. O teu enólogo é teu amigo,
Sim,
inclusive, Alejandro,
sim, sim, sim.
esteve com a gente, então.
Então, tá acontecendo. Eu acho que sim, que vai chegar ao ponto da gente ter um vinho tinto reconhecido internacionalmente com pontuações muito altas. Não acho que vai demorar. Como eu falei, se eu tivesse que chutar, para mim seria da Campanha, ou quem está me surpreendendo todo mundo ano após ano com produtos, com coisas muito novas, que são os vinhos do Sudeste brasileiro.
Eu tenho uma pergunta sobre isso
Né?
depois,
Porque,
mas
né,
fala,
eu
Marcelã.
não, eu quero dizer que os ouvintes de vocês, eu desafio ele, você mais aleatório. Eu gostaria que esses ouvintes degustassem o talento, degustassem o desejo, o sétimo, o
Vamos fazer o
virtude.
desafio da Moca, às cegas.
Gente, assim, ó, esses vinhos, semana passada aconteceu um ano, uma degustação aqui para uma confraria também, de uma vertical de talento. A quantidade de mensagens, de surpresas, de como eles acreditavam, gente emocionada falando, degustando o primeiro talento 2002. Sim, foi incrível. A qualidade desses vinhos é excepcional. Já é, tá? Eu, na minha cabeça, já são baita vinhos. Eu entendo que, olha, um vai ter um pouco mais de álcool, vai ter mais estrutura, mas a gente tem que lembrar que nós estamos no Brasil, com as nossas condições climáticas, com o nosso terroir. E assim, eu acho que a gente já faz grandes vinhos, de verdade, né? Esses que eu falei, talento, desejo, virtude mais antigos, a nossa região, o nosso vinho campanha, linha campanha, né, do Domênico, é algo extremamente distinto. Quando a gente lançou o primeiro corte de Marcelan com Taná, né, o Gregório estava todo ele não, ele estava muito empolgado com o vinho, porque ele falava: pessoal, vem e fala assim, esses vinhos são muito bons, né, vinhos mais clássicos. Mas a proposta da linha Domênico era justamente ser mais disruptivo, trazer cortes diferentes, uma elaboração mais moderna. E eu lembro de uma moça que eu trabalhava com a Justice Robinson, disse que ele pegou o vinho e falava assim: esses são muito bons, but this is special, né? Com o Marcelan e com o corte Marcelan e Taná. Então, eu acho que a gente já tem vinhos para surpreender muita gente. E eu vejo isso quando vai para restaurante, principalmente nas degustações às cegas. E só falta um pouquinho de vontade ali do brasileiro experimentar um desses
Isso.
rótulos que
Esse
estão
para mim é o principal ponto,
surpreendentes.
porque uma coisa é o mercado brasileiro reconhecer o vinho brasileiro como um vinho de alto nível. Isso já é claro, porque assim, a não ser que você seja um milionário tomador de Borgonha todos os dias, bom, aí eu não vou discutir. né?
Temos um aqui na mesa.
Temos um na mesa.
Não, ele vai começar a tomar talento. Eu quero ver como que vai
Borgonha,
ser
agora, se
essa. Esse milionário de Borgonha não está aqui hoje, né? O
Agora,
Maria
se
de
você
Pinto.
for entrar para os níveis, pro mesmo, se a gente for colocar no mesmo nível de custo, né, de qualidade que que a gente já tem, aí é puro preconceito. Aí eu acredito que seja puro preconceito. A pessoa fala assim, não, no, na mesma faixa de preço hoje, um vinho que a Luciana falou, o talento na faixa de, varia muito de estado, de 125 a R$ 150, R$ 170. Nessa faixa, tu me trazer chilenos e argentinos nessa faixa de preço, eu coloco na mesa e a gente já está nesse
Ah,
nível.
eu garanto que a gente ganha.
Não,
Em
ele tá
alguns
aí,
casos, sim,
isso
em
eu
alguns casos,
aprendi.
sim, mas esse reconhecimento internacional vai vir com o tempo, eu acho
Mas
que
olha
vem por
como
essa
isso
porta,
funciona.
eu acho que é isso, porque a maioria dos enólogos brasileiros que eu conheço, quando você pergunta assim, cara, eu vou comprar um vinho brasileiro, o que é que você sugere? Ah, brasileiro, eu só compro espumante. Se for para comprar tinto, vai no chileno argentino, que chega aqui para o custo-benefício muito
Fala
melhor.
comigo aqui.
É isso aí.
Fala
Fala para
comigo.
mim aqui
Eu
na
tenho os
enoteca.
brasileiros bons.
Fala,
E
Luciana, tá desafiando o
hoje,
povo vir
Bob,
aqui no posto do vinho.
pessoal, vou aproveitar, fazer esse break aqui de intervalo. Nós estamos aqui hoje na Enoteca Salton, Bob, certo? Que é na Avenida Pacaembu, que número?
1911.
Como é que funciona aqui, Luciana? Qualquer um
É
pode
uma
chegar?
loja, qualquer um pode chegar, pode. É uma loja, né? E a gente faz cursos, degustações, tem uma programação bastante diversa e que é justamente para percorrer esses vinhos. A gente tem uma degustação que eu acho super legal, a de ícones, a gente tem uma só de espumantes, para justamente possibilitar o consumidor entender um pouquinho mais o paladar dele. A de ícones é justamente para passar por esses grandes rótulos, os rótulos mais premiados que nós temos dos vinhos e dos espumantes. E as pessoas saem realmente surpresas. Por isso que eu sou muito defensora, porque eu vejo, né? A gente chega e fala às pessoas com esse depoimento: ah, eu só tomei espumante, eu nunca tomei vinho brasileiro. E aí, a hora que toma, fala: Nossa Senhora, como são bons, como eu fiquei feliz. Já teve gente aqui numa degustação dele se apresentando, o cara falou: Meu, eu tô aqui porque minha mulher me obrigou, eu tô puto da vida, não queria estar
Eu
aqui.
queria que minha mulher me
No
obrigasse.
terceiro vinho, ele levantou e falou: Eu quero pedir desculpa do que eu falei, porque eu não acredito nos vinhos que a gente está tomando, né? Então, a gente tem essas degustações, a gente traz algumas características. Quem passar ali pela loja vai encontrar uma barrica, aberta para entender como é que ela
Tem até um
funciona.
corte ali do solo, né?
Não, o
Uma
perfil de
barreira, né?
solo tem. A gente traz isso para mostrar justamente a distinção do solo da serra com a Campanha Gaúcha e fala sobre isso. Tem um pupitre ali que simula e ilustra para as pessoas, né, para o consumidor, o que é uma elaboração do método tradicional, o que são essas leveduras, o que é um remoagem, uma degorja. Então, tudo isso é para que cada vez mais fique mais fácil, mais leve e que as pessoas não tenham medo de escolher um vinho. Porque a grande verdade é essa, né? Uma gôndola de vinho inibe, às vezes entrar numa loja de vinho inibe também a pessoa, e não é isso que a gente quer. A gente quer transformar isso cada vez mais
Pessoal,
fácil.
nossos ouvintes, vocês têm que vir aqui conhecer na Avenida Pacaembu 1911. Isso aqui é um paraíso, tem para tudo, todos os gostos, tem vodka, gin, conhaque presidente, vinho de todos os estilos e gamas. Isso
Vende
aqui
táxi.
é, isso aqui realmente, como diria o cantor Falcão, tem de tudo, do pum à bomba atômica, tem tudo aqui.
Não, mas é muito bonito o lugar mesmo. A gente chegou há pouco, já veio gravar. Eu quero daqui a pouco explorar. Nós vamos sair daqui da gravação, vai ter uma degustação em parceria com a revista Adega, é isso?
Isso aí.
Então estaremos participando, né, Bob,
Isso.
dessa degustação. E André, a gente está bebendo aqui na gravação, né? Não
Sim.
estamos, obviamente, não estamos a seco, né? Cavamos um espumante maravilhoso, é o Sorli, esse aqui,
Isso.
né? Fala um pouquinho dele rápido para a gente.
Nós temos o Evidência, o nosso método tradicional já mais
Ele
clássico.
chama Sorli, Evidência Sorli,
Evidência
método
Sorli, isso. E o Evidência já há muitos anos que a gente faz, que é um corte de Chardonnay e Pinot Noir na Serra Gaúcha, sempre com um envelhecimento mínimo de 12 meses. Mas até por uma questão de mercado, o mercado brasileiro praticamente criou e agora está buscando o Sourly. O Sourly é uma
Para
coisa
quem não
que.
sabe, o que é o Sorli?
O Sourly é o produto, o espumante antes do processo de limpeza da retirada das leveduras. Então, para quem nunca tomou nenhum Sourly ou não entende num processo de elaboração de espumante, ele tem a mesma cor de uma cerveja de trigo. A cerveja de trigo também tem essa característica de não ser filtrada, não ser retirada as leveduras, e até na parte aromática ela traz as notas de levedura bem intensas. A mesma coisa acontece no espumante Surly. Então, ele mantém as características do mesmo vinho base. O Evidence normal e o Evidence Surly são o mesmo produto, realmente a única diferença é a retirada ou não das leveduras. E como não tem a retirada das leveduras, também não existe a entrada do licor de expedição, que levaria ele para uma classificação de açúcar diferenciada, seja Brut,
Por isso que ele
DMC e
fica mais
tal.
turvo, assim.
Ele
Ele
é
tem um
natura.
resíduozinho, né? Eu notei aqui
Ele
no
vai ficar um
fundo,
turvo,
né?
né? Ele é natura, ou seja, ele não tem nada de açúcar, porque a levedura consumiu o açúcar até o final, morreu. Depois que ela morreu, ela tende a decantar, tende a ir para o fundo da garrafa ou da taça. E no processo normal é retirada. Aqui a gente manteve. Então, antes de servir para vocês, antes de abrir, eu agitei um pouco a garrafa, porque elas estavam todas no fundo, e quem deixou um pouquinho de espumante na taça viu que ele já
Sim, claro.
limpou, né?
Sim.
Tá bem diferente. Ela foi toda para o fundo de novo. Então, ela tem essa característica. Depois de morta, ela se decanta e vai para o fundo.
Mas ela continua passando características,
Isso,
né,
é. Mas para quem tem
pro...
mais de 40 anos, parece aquele filme Cancun, aquela piscina cheia de alienígenas.
E tem um
Meu, mais de
desprendimento
40,
menor de
mas
perlage, né?
isso.
Desprendimento da perlage.
Ele segura mais, né? O produto mais turvo, ele segura um
Legal.
pouco mais o gás. E ele traz essa característica bem de cremosidade. Ela é muito mais cremosa. Tem a característica da falta de açúcar, como ela é natura, ela é até um pouquinho amarga, levemente amarga no final, mas muito mais cremoso. Enche
Nossa,
muito mais a boca.
excelente, eu adorei isso
Não
aqui.
enche o paladar, é muito
Ele não é um
bom.
espumante para se tomar muito, né? Porque ele é pesado, ele acaba
Sim.
se tornando até um pouco enjoativo. Se você for tomar uma garrafa dele inteiro sozinho, não aconselharia. É para abrir em três, quatro aí, tomar ela
A nossa
de
querida Luciana está
compartilhar.
abrindo mais uma pequena
Você
taça
foi
para cada
olhar sua
um, né?
taça?
É, eu fui olhar minha taça, tinha
Tava
acabado já.
vazia?
Tinha acabado.
Mas olha só como agora ele vai estar tá limpinho, porque eu não agitei ele para pôr.
Sim.
Mas vou servir aqui a taça.
Nessa
O
hora,
Bob
o
já
nosso
vai
querido ouvinte
aparecer.
está no trânsito, ouvindo esse episódio, que estará no ar em breve,
Passando sede.
passando uma necessidade de beber isso
Daqui
aqui.
a 2 horas estaremos dançando Sidney Magal aqui, ao
Exato.
som do Renan Salton. Deixando
André, e tem um tinto aqui, que eu já também quase acabei o meu, minha prova. E
É.
eu vou te falar, Robertinho, fora do ar, umas opiniões minhas, para não influenciar o. Eu falo para vocês também. Não quero que as pessoas tirem as conclusões, mas esse vinho realmente é muito moderno, né? Você esquece aquele taná que a gente tem na
Então, é um
cabeça.
taná da nossa marca, conceito
Muito
Domênico,
bom.
né? Então, é um taná que não passa por barrica. Veja só,
Ah.
pura fruta.
Esse é o grande diferencial, eu acho, que desse produto. Quando a gente fala em taná, principalmente na região da Campanha ou no Uruguai, vizinhos, é raro alguém que busque nesse nível de vinho um produto com pouca extração e com mais elegância. Sempre se buscam tanás, os nossos vizinhos ali sempre estão indo atrás de um taná super extraído. Nós temos uma visão um pouquinho diferente nesse vinho específico, porque o taná naturalmente já tem estrutura.
Sim.
Se a gente tentar retirar um pouquinho mais de elegância dele e tentar preservar ao máximo essa fruta, muito interessante. O taná, quando jovem, ele chega a ter uma tendência floral, que quando a gente pega um taná pronto já no mercado, velho, com madeira, 2 anos de carvalho, 2 anos de garrafa, não tem mais nada. Então a gente tenta preservar, principalmente esse toque floral, esse toque de violeta que o taná tem naturalmente, manter a fruta fresca dele, e tendo esse cuidado de não super extrair ele, porque os taninos do taná geralmente são taninos muito duros. E aí a madeira entra depois para amaciar. Como eu não vou ter a madeira depois para amaciar, eu tenho que ter um cuidado muito grande na extração desse tanino, para que ele não fique tânico, seco demais, amargo. Então ele é elegante em boca, ele é bem
Dá para encarar no
macio.
verão agora, não dá?
Esse
Dá,
tá,
cara, dá.
esse não
Eu
é
vou
aquele.
levar para compra carneiro
Pode
logo.
levar, cara, pode levar. O pessoal da compra, quem ouve a gente, sabe que a gente não tem rabo preso, a gente não tem patrocínio, a gente fala o que a gente pensa,
Será
né?
que é rabo preto? Só
Ah.
prisão de ventre, é isso?
Também. Nada que não resolva o nosso amigo expositório. Mas aqui é um vinho, assim, eu chamo de moderno, porque essa questão de realmente quando você vê um vinho sem barrica, assim, eu acho que é a tendência atual, né? Então eu gosto de dizer que é um vinho mais moderno no estilo de fazer taná. Quem faria um taná sem barrica há 10 anos atrás? Ninguém,
Ninguém.
né? Então, e outra, tava pensando aqui também. Nós acabamos de soltar um episódio, foi pro ar, sobre a harmonização com o Edu da ABS Campinas, né? Como é difícil de harmonizar esses vinhos tânicos, né? Então, assim, você restringe aqueles vinhos só para carne, 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 carne. Em compensação, um vinho desse, você começa a abrir um leque de opções para quem gosta, né? De harmonização muito maior, né? Porque um vinho não tá na Uruguai,
Vai com massa.
você não consegue, isso aqui vai com tudo,
Sim,
até com carne. Então, assim, é muito o leque de opções para um estilo de vinho que vocês estão fazendo com esse Taná, é muito.
nem todo taná precisa de um cordeiro
Exato.
12 horas, né?
Muito mais exato,
Você
né?
recomendaria isso aqui numa praia, com
Olha lá.
entrada
Olha os Zé Carneiros aí.
que não seja com frutos do mar.
Não, tudo bem.
Por mais que ele tenha taninos leves, os taninos estão presentes
Pergunta
e
se ele
pode
vai te convidar
incomodar
para
um pouquinho.
tomar
Não,
vinho.
não vai, já tenho certeza.
É.
Mas tudo bem, eu entendo, porque no
Luciano.
verão eu estou fazendo colheita de uva,
Pergunta se ele
então
vai
em
te
uma semana.
convidar para
Ainda
carne. Ele vai trabalhar, mas
tá
eu
bom.
posso.
Você vai,
Oh,
E
fala,
posso
Paulo.
perguntar, quanto é que está esse vinho no mercado? Só para a gente saber.
Esse vinho é um vinho que quase não está no mercado,
Qual a produção
porque ela é
dele?
uma pequena parcela que a gente faz, está R$ 125, o número de garrafas, passo para o André,
Isso aqui
ele
é
vai
numerado.
fazer
Isso
essa
aqui é para
numerada.
805. Tá para
Sim. 2020, se
Enfim.
eu não estou enganado, foram 11 mil litros. Então daria mais ou menos umas 12.500
12.500 garrafas.
garrafas por aí.
Boa.
Se eu
Muito
estiver falando
bom.
alguma besteira, depois a gente corrige. Mas foi isso aí, safra
Muito bom.
2020. É que são muitos rótulos, também ficar decorando
Deco,
o
é,
volume de todos aí.
mas essa é a proposta. Essa é uma linha distinta, né? E quando a gente fez uma marca conceito, era justamente porque eu acho muito legal dentro da enologia que o Gregório sempre falava assim: talento, nasceu talento, com o Angel, com o Lucindo, lá com o Luciano, ele vai morrer talento, ou não vai morrer nunca, porque vai
Não vai.
perdurar. Ele vai seguir o mesmo estilo. Então, um ano de Barrica de Carvalho, Cabernet, Merlot e Taná. Desejo 100% Merlot, sempre vai ser assim. O blend de barricas, né, que é a francesa e a americana. Onde eles querem inovar, onde eles querem fazer algo diferente? Foi para a linha Domênico, né, que a gente chamaria até de Lab, que é se eles quiserem fazer outra surpresa, que não pode, se quiser pôr casca de laranja para fermentar junto, ah, não ia ser mais considerado um vinho, né?
Somos muito puristas, muito tecnológicos, mas muito puristas.
Mas assim, vai estar nessa linha que é a Domênico e passa justamente para essas experiências, e que não é melhor ou pior do que os outros produtos tradicionais, simplesmente são diferentes, e aí a gente vai realmente buscar nele a melhor expressão. Então, dentro da enologia, a melhor expressão do Taná da Campanha Gaúcha está engarrafado para
Muito bem,
vocês
impressionado
degustarem.
por essa maciez, pela suavidade, pela
Sim.
delicadeza do
Depois você vai ouvir minha opinião. Quem quiser saber minha opinião, fique meu amigo, saberá. Mas vocês saberão. O Bob vai saber minha opinião já já. Bom, a gente está chegando na reta final aqui, né? Já já começa a degustação também.
povo já
Senão
deve
eu
estar aí,
falo
estão
para o
me pedindo a
pessoal.
lista já. Você vai me passar a lista que vai
Luciana,
chegar.
André, o pessoal fala assim: por que vocês não gravam episódio de meia hora? Muito longo. É
Porque
impossível.
não tem
Não
como, a
tem
gente
como.
começa a
Se deixar, a
conversar.
gente fica aqui até 10 horas da noite batendo papo. Então, eu tenho uma pergunta rápida, queria que você passasse, dá uma pincelada. Como é que está a safra 22?
Cara, a safra do 22, uma das grandes safras históricas, principalmente pensando na região da Serra. Foi uma safra bem seca, muito correta em todos os pontos. Acho que quando precisou fazer calor, fez, quando precisou chover, choveu. Ela está surpreendendo na questão, cada vez mais a questão do calor, né? A gente teve esse ano recordes de temperatura. Tivemos durante uma semana inteira, na época da colheita, quando estávamos começando a colher as uvas tintas lá na região da Campanha, tivemos uma semana inteira com temperaturas acima de 40 graus. Então é estranho, é diferente, a gente está entendendo isso, mas até agora o que entrou para nós foi qualidade excepcional de maturação e principalmente para a parte dos vinhos tintos, que esse calor ajudou bastante. Acho que estaremos sim diante de uma das grandes safras da história. Acho que 2020, tão considerada a safra das safras, 2020 foi uma safra mais parelha. Acho que o Brasil inteiro, todas as regiões tiveram um clima excepcional. 22 foi muito boa para a campanha e excepcional para a Serra. Então tá nesse nível.
Caramba, todo ano que eu pergunto, a safra foi boa, a safra foi histórica, o Brasil tá.
É que a gente só
Começa.
faz propaganda das boas.
Pois é,
Se ficava perguntando assim, como é que foi 2017? Eu vou falar assim, o que tu achou do Taná?
cara. Ele bordou lá,
Ou 2016, que nem teve safra.
na França, pô, teve uma safra
76%.
horrorosa, né? Recentes, né? E o Brasil tá tendo umas safras bem
Ainda
bacanas.
bem, né? Pelo amor de Deus, a gente merece, né?
Merece, merece. Bom, esse episódio é muito legal porque sabe o que eu acho, gente? A gente conseguiu trazer aqui muita discussão sobre o vinho nacional sem ficar polemizando, né? Porque o pessoal, principalmente esse pessoal da rede social, agora tá parecendo eleição de presidente, né? E os que amam e os que odeiam, o pessoal fica brigando, falando que o vinho é bom, outro falando que o vinho é ruim. Só que metade não provou nada e a
Exato.
outra metade tá fazendo propaganda,
Mas vocês vão
né?
trazer eles aqui, né?
Aqui na Enoteca?
Aqui na tese, na
Ah,
tá.
depois de
A gente
ouvir o
só faz o
episódio.
tiro-teima na tapa.
Olha, aqui na
Concordo.
Enoteca, quem não quiser, até quem não gosta de vinho, é legal de vir conhecer porque é bonito, para começar, um lugar legal. São Paulo é super difícil ter um lugar para você sentar exclusivamente tomar de vinho, falar de vinho. Aqui é um dos poucos lugares
Se puder fazer barraca
que
de camping aqui,
puder,
eu venho.
quem puder, venha, né?
Eu não ocupo muito espaço, tranquilo.
O Robertinho, você tem alguma mais para eles nessa linha ou não? Tem as perguntinhas do Instagram aqui para eles, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Cantaru de Baco, que é um Instagram aqui. Ele falou: algo sempre interessante para abordar é a tentativa de explicar os preços internos. Aí eu volto um pouquinho do que a gente estava falando. Assim, a percepção eu falo como consumidor agora para vocês aqui, tá? Como se eu tivesse numa pesquisa aqui. O pessoal fala assim: pô, por que que não toma vinho nacional? Poxa, porque eu consigo comprar um vinho similar lá fora pagando pouca coisa a mais, melhor. Essa é a justificativa, tá? E eu acho que isso se aplica numa certa faixa de preço, porque esse pessoal que ouve a gente, às vezes, o pessoal está se referindo muito desses tintos, etc, etc. Pô, tem tinto aqui no Brasil hoje, cara vendendo a 500, 600, 700, R$ 800. Tem, e eu já vi de
Eu
1.500.
vou vender o vinho mais caro aqui, que vocês estão
1.500
destacando de ter a 200.
é o certo.
Devo aumentar o preço,
A
então,
gente
para
pode dizer
ele?
depois, porque é isso que eu queria dizer, né?
Para o Bob, vou aumentar o preço para ele?
Pois é. Assim, o quanto que é a tal da tributação, quanto que isso
Mais de
atrapalha?
50%.
Então, se o vinho fosse classificado como alimento, como é na Europa, o quanto que isso ia diminuir? O quanto vocês iam conseguir ficar mais competitivos com o resto do mundo? Para não ser taxado como bebida alcoólica, como é na Europa? Quanto que isso mudaria no patamar do preço do vinho? Vocês conseguem?
Mudaria bastante, mas eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa. O Brasil, ele tem um problema de tributação na produção, quando a gente compara com outros países produtores. Mas a partir do momento que o vinho entra de maneira legal no Brasil, de maneira legal no Brasil, vamos lá, botar esse asterisco sempre, de maneira legal no Brasil, ele é equiparado em tributação ao produto nacional. Então, o produto nacional, ele é um pouco mais caro de se produzir, porque é caro produzir no Brasil, tem imposto na produção.
Não só
Quando
no vinho, qualquer indústria.
qualquer
No
coisa,
Brasil, a
nossa energia é
produtividade é
cara, a
cara.
nossa tributação de funcionários é cara e tudo isso. Custo Brasil, não sou contador para ficar discutindo. Mas a partir do momento que o vinho entrou no Brasil, ou o vinho está saindo da indústria brasileira, ele é equiparado em impostos. Então a tributação que tem comercial, que é ICMS, circulação de mercadorias e serviços, IPI para produtos industrializados, ela é equiparada. Então, o que acontece às vezes é que é mais barato, às vezes, produzir em algum outro país do que aqui, por questões de tributações e etc. Mas se o vinho entrou de maneira legal, ele vai ser equiparado. Ele vai pagar ICMS, IPI igualzinho todo mundo. E se não for dos países que têm acordo Mercosul ou bilateral, no caso do Chile, ainda vai pagar um imposto de importação. Ainda é mais imposto do que o brasileiro. Tem muitos fatores que entram, e eu acho que o principal fator está no psicológico do consumidor e no contato com que ele tem. Você mencionou uma coisa: tem produtor brasileiro vendendo vinho a R$ 500. Beleza,
Ou mais.
deve ser provavelmente um pequeno produtor que tem um custo que não consegue diluir os seus custos fixos e vende ali meia dúzia de garrafa. A gente tem acesso a esse pequeno produtor nesse mesmo nível, um cara que faz 10 mil garrafas do Chile. Ou a gente só se compara com Santa Helena, Conchitoro, lá, 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 e as grandes indústrias. É aí que está se fazendo o comparativo ou não? Porque senão a gente está sendo injusto. Aqui no Brasil tem mais de 1.000 produtores fazendo vinho, tem mais de 1.000 vinícolas fazendo vinho no Brasil.
Mas dizem que o pessoal do Chile, argentino, pelo Mercosul, paga menos tributo para vender o vinho aqui do que o brasileiro que produz aqui, quando você olhar de ponta a ponta.
De ponta a ponta, sim, porque eu falei,
Já
o
do
custo
preço
de
na ponta,
produção.
da produção aqui é
O
maior.
imposto de circulação e venda, o imposto comercial, ele é igual. Para o momento que ele entrou aqui, é igual
É,
o
mas
nosso
aí
saindo
você
dele.
tem na produção
Claro.
mais imposto, o cara lá tem um custo de produção menor e ele sai ganhando.
Talvez, será que a Argentina está com custo baixo assim? Está meio confuso. outra coisa lá. Então, tem esses pontos. Eu acho que existe essa percepção. A gente fez aqui o comparativo, a Luciana levantou. O melhor vinho, o vinho mais caro que você vai encontrar dentro da Salton, que é um baita produtor, está na faixa de R$200. Será que a gente não é competitivo? Agora, você está querendo comparar com quem? Com aquela vinícola pequenininha lá do Vale dos Vinhedos, que faz 5 mil garrafas por ano e só vende ali para o turista que bate na
e
porta?
E não quer dizer que o preço dele quer dizer que é um vinho excepcional. Sim. É simplesmente, às vezes, o custo que ele precisa diluir.
Eu acho que hoje você tem vinhos brasileiros e importados de várias faixas de qualidade em várias faixas de preço. Eu acho que essa diferença diminuiu muito no mercado. Se a gente pegar de vinhos muito baratos, vinhos dos R$24,90, R$29,90, até os vinhos de R$200, R$250, tá todo mundo brigando parelho. Se a gente vai falar dos vinhos de R$500, cara, já não é nem mais custo de produção, aí a gente tá entrando em âmbitos muito difíceis de colocar como preço. Eu acho que essa já é meio em verdade.
É simplista, né? Ah, vinho brasileiro é caro. Sim, é caro, tem muito imposto, mas é o que você falou, nunca comprei, é difícil comprar um espumante de R$60. É, então é muito competitivo. A gente, às vezes, faz numa inflação, no quanto subiu a garrafa esse ano, quanto subiu o custo da uva, a gente não consegue, a gente não repassa para o consumidor todo esse cadeia. A gente absorve ainda uma parte desse
essa
preço.
A questão do marketing é muito pesado também. Eu estava na França conversando com os produtores e o pessoal falou que você vai ali em Saint-Emilion, por exemplo, em Bordeaux, os vinhos top, os mais caros, o cara não tem um custo de produção nunca, que não chega, não passa de 30 euros, mas nunca, 25 euros. E ele vende, sai do Chateau Vinho a 250 euros, certo? Negociante.
É oferta de
aí você pega fora dali, mesmo em Saint-Emilion, aí tem as pequenininhas, menos conhecidas, o cara tem um custo de 12 e ele não consegue vender mais que 18. Ele ganha 6 euros a garrafa, quer dizer, o cara, porque tem uma baita marca, uma história por trás do negócio.
Tem muita coisa que forma o preço do vinho, não é simples, seria muito simplista a gente falar que é só uma questão de tributação, não é?
Bom, então convido o nosso amigo que fez a pergunta, Cântaro de Baco, a garimpar os vinhos nacionais, assim como o Salton VII, né, que é o ícone da casa, ele é o ícone da casa, né, Luciano?
Ele
distintos,
é...
né?
É, o sétimo. É um corte de 7 uvas.
Sim.
Vamos degustar hoje.
Opa,
mas tem o Ozi que gosta. Eu não sou fã do talento e desejo. Olha.
Vou levar embora. Você não vão nem perceber, tem um monte.
Né? Essa vai ter que esconder essa, porque ninguém não tem mais para comercializar.
Pois é, por isso que é 2009 deve estar.
Bom, estou menorzinho, você distrai a Luciana e eu.
Deixa comigo. Sai por baixo.
É.
O nosso querido. Tem um monte de pergunta que já foi respondida, eu não vou fazer. Vou fazer dos nossos convidados que vieram aqui, que a gente prioriza os convidados. O nosso querido Júnior Medeiros, tratante, né? Ele perguntou, pergunte para a Luciana qual que é a importância da relação Salton e ABS.
É, ABS tem história, né? É. Até porque é fundamental, até na construção de quando a gente começou essa trajetória dos vinhos finos. Uhum. De realmente buscar, aconselhar, deles divulgarem. Então, uma das histórias mais clássicas. E eu estava lá, tinha acho que 17 anos na época. Minha mãe. Você já me perguntou quantos anos eu tinha na lata, né? Já passei dos 40, tá tudo certo.
Mentira, com essa carinha de criança, não.
É o vinho. Vinho bom, resveratrol bom, né? De boa qualidade, faz isso.
Vida eterna.
E aí, a gente tinha que fazer o Classic. Era em 2017, 1999. E aí a gente foi para a BS. O Mário Teles e o Arthur falam que eles só foram lá porque meu pai prometeu que ia ter codorna, que eles foram para comer, literalmente, e degustaram um vinho no tanque. Né? E aí diz que chegou ali no Cabernet Sauvignon, que virou o Classic 99, e aí eles falaram, mentol, que isso, né? Começaram a fazer características, meu pai fala, naquela hora, falava, né? Achei que o vinho tivesse estragado. Desgraçado do Lucindo estragou o vinho que tem mentol. Ele falou, o que vocês vão fazer? Ah, vai cortar em algum vinho, pelo amor de Deus, engarrafa isso, que isso tá correto, né? Então, eu tava nessa viagem aí e presenciei essa cena. Então, eles ajudaram mesmo a mostrar, a provocar, né, estimular essa questão de aprimorar o conhecimento e fazer. E é claro que quem estava na diretoria na época, como enólogo, como diretor, presidente, acho que eles tiveram muita humildade de ouvir, né, e se apoiar no conhecimento de quem tinha uma trajetória maior aí de litragem de vinhos de qualidade, e foi assim que a gente começou a construir. Depois veio o espumante, né? Ah, é Prosecco, Prosecco, Prosecco. Ninguém nem sabia, a gente já tinha Prosecco, por isso que até hoje a gente traz o Prosecco. A gente cortava no espumante brute, né? Então, está na moda Prosecco, vamos invasar um Prosecco. Quando 99 também. E aí sim saiu o Prosecco, que está aí o sucesso até hoje, quando o André falou, um dos produtos mais premiados que a gente tem. Então, sem contar todo o carinho, o respeito, a admiração, são pessoas incríveis e que foram muito importantes e são muito importantes na formação do consumidor brasileiro.
Oh, que pergunta, hein? Finalmente você mandou uma pergunta boa, hein, Júnior? Caramba, primeira vez, hein? Parabéns, continua assim. Ó, tem uma outra aqui, ó. Olha de quem que é essa aqui, Bob, da sua best friend, essa Priscila Henneken.
Sensacional.
Nossa, né? Australo.
Minha
fala, Australo brasileira.
Nordestina, morando na Austrália.
É, foi convidada nossa também. Ela dá consultoria para vinícola aqui na Serra da Mantiqueira, uhum. E é sommelier, trabalha em vinícola na Austrália. Ela mandou uma pergunta que não tem nada a ver com a Salpão, até falei com o André. Vocês falaram que estão fazendo Riesling agora, hein?
Sim,
então tem tudo a ver.
Coração, Riesling delicioso.
É, a gente, aliás, hoje está indo para o ar, que hoje é segunda-feira, dia 7, o nosso episódio com os vinhos alemães, com os Rieslings alemães, com a Vivian, né? Então, Riesling é um vinho que eu já era fã. Depois desse episódio, então, nem se fala. Eu quero provar o Riesling de vocês,
né? Assim, diferente do alemão, assim, né, André?
Não, mas, claro, mas Riesling,
não. Não, é outra Riesling, variedade.
É outra variedade.
O Riesling alemão que a gente conhece é o Riesling do Reno, né? Que
Isso.
Chama de Riesling Renano em alguns países, ou só Riesling.
É outra cepa.
O que a gente tem aqui, que é o chamado Riesling Itálico, que ele é do norte da Itália, região da Suíça, que na Alemanha ele é conhecido como Welschriesling. Então ele não é o Riesling, é o Welschriesling.
Aí, pronto.
Ele tem algumas similaridades, são bem próximos, mas não é a mesma uva.
Ótima explicação. Mas em resumo, o que ela quer saber? Ela quer saber o seguinte, do André, a polêmica do aroma de querosene, TDN, é para ter ou não é para ter nos aged Rieslings? Nos Rieslings envelhecidos.
É uma pergunta.
Cheira querosene, é isso? Sabia disso?
É uma pergunta polêmica.
Jesus Cristo,
Bom, eu posso dizer que ele vai levar o Riesling da Salton para a praia, porque aquele lá vai cair junto com os vinhos aqui da campanha, perfeito pro seu verão.
E não tem cheiro de querosene.
Nada.
Não dá para botar no carro.
Querosene, eu gosto de querosene, pelo
amor de Deus, querosene é coisa daquele cara.
É um assunto polêmico dentro da enologia. A nota de querosene, quando é muito clara, ela pode incomodar um pouco. E no caso, extremamente mineral, petróleo, essa linha de aromas, ela pode incomodar. O que eu nunca vou concordar é com quem quer classificar isso como um defeito. Por quê? Eu tenho na minha escola de enologia que defeito é algo que você não controlou ou não conseguiu controlar e teve uma contaminação. Normalmente um defeito vem por uma contaminação ou alguma questão físico-química que alterou o produto de uma forma que você não queria. A pergunta que eu sempre faço é: eu consigo repetir esse defeito com outra uva? Se fosse, era um defeito. Bretanomyces dá em toda a uva. Acidez volátil dá em toda a uva. TCA, Bouchonné, dá em todo o vinho. Não tem uma especificação. Então, se veio da uva, se é o Riesling daquela região, passado um certo tempo, apresenta essa característica, e a gente não consegue imitar isso com nenhuma outra uva em nenhuma outra região, isso para mim é terroir.
Ótimo.
Isso para mim é tipicidade, não é defeito. Ótimo. Se eu pudesse repetir, se eu quisesse fazer e não consigo repetir, porque não é uma contaminação, não é uma levedura, não é uma bactéria, não é uma sujeira, não é, é característica. Ah, essa característica, ela é desagradável. Talvez seja, realmente cheiro de querosene pode não agradar algumas pessoas, mas não classificaria como um defeito. Tem gente que não gosta de moscato muito aromático, que tem cheiro de batata doce, mas é da uva.
O pessoal da maromba deve gostar desse.
Os franceses e italianos costumam dizer muito isso, né?
Porque eles não conseguem fazer, né?
É, mas eles dizem que a característica, às vezes, né, são entendidas como um defeito para quem não estuda a fundo, não se interessa em conhecer mais do produto.
Não, se é a tipicidade da uva e da região, não pode ser
Óbvio, o cara
considerado
não é
defeito.
fraco, hein, Priscila? Que baita resposta, hein? Até, inclusive, ela queria saber se considerava isso um defeito ou não. Tá respondido.
Entendido.
Pri, continua tomando. E, ó, sugestão.
Ela gosta, né?
Bota nas lojinhas aí da Austrália, posto de gasolina, pra vender esse vinho, esses Riesling, cheiro de querosene. O pessoal
Bota para
vai
vender no posto de
consumir.
piranga.
Pronto,
Vai no posto de
Ospiranga
piranga,
aí de
né? Cheiro de
Sydney,
querosene.
né? E, Bob, você quer fazer? Tem uma última aqui. Aquela.
Ah,
Sabe
não.
qual é aquela, André? Aquela última
A
pergunta
última.
que sempre fazem para nós.
O nome.
Por que que chama? Ó, de
O
novo.
nome.
Não, mas primeiro tem que pedir
Calma.
desculpa que não teve um momento enochato, hein? Porque o enochato não está
É, no
presente.
chato, acho que é a segunda ausência seguida
É.
dele, nosso querido Pedrinho Fadanelli, né? Tá, hoje ele tá, hoje. Tá trabalhando finalmente? Não.
Quem sabe?
Bom, não tem, não tá aqui. Não teve momento enochato hoje,
E o momento da
mas.
pergunta que eu achei que ia ser nos bastidores e
Pois
tal.
é, né?
Achei que eu ia
Então,
saber disso.
Luciana, você sabe que o nosso nome é Contra do Filho,
Eu
não?
ia te perguntar antes de começar.
Sempre a mesma coisa.
É.
Todo mundo fala
Se é
isso,
um
mas
erro de
sabe.
digitação. Eu ia
Primeiro,
perguntar,
porque
mas
é
a
dos
gente mudou de
filhos, né? E
assunto.
não dos filhos, que essa é recorrente. Segundo, o que tem a ver, né? Filho
A gente
com.
mudou de assunto, aí eu
Então,
perdi a
isso, essa
pergunta.
pergunta veio para o Gastão, mas o Gastão não está online hoje. O Gastão está lá nos Estados Unidos, está 5 horas para trás. Aqui hoje é em torno de 7 horas da noite, né? Está trabalhando, diz a lenda, né? Trabalhando lá, home office, né? Ou do dorm office, que ele faz lá. Mas já que não veio para ele, vai para você, Robertinho. Sabe quem veio, quem mandou essa aqui?
Quem foi? Quem foi?
É a Pati. O sobrenome dela é Ingatar. Pati Ingatar.
Entendi.
Já? Você
Não,
conhece?
esse amigo nunca, não
Nunca.
conheço. Deve ser sua amiga.
Não, não conheço. Ela quer saber por que que a gente chama compra dos filhos.
Eu acho que
É hoje?
pelo artigo 48 do nosso estatuto, quando não estão todos os membros, é
É.
vetado a gente
Hoje
brigar.
estava claro, né? Estava faltando muito. Nilton trabalhando, só nós estamos aqui, né? Então, assim, hoje não vai ser. Mas a gente vai contar para vocês fora do
Em
ar.
off, por favor.
É, quem quiser saber, manda direct que a gente
Direct.
não responde. Tá bom? A gente vai contar quando houver o momento correto aqui, apropriado.
Deixar bem claro que esse pessoal preconceituoso que não bebe de segunda-feira acha um absurdo isso.
Absurdo. Hoje é segunda-feira, estamos aqui, vai ter um baita evento.
Fico querendo
Não dá.
calendarizar o fígado,
Eu
isso é um
falo
absurdo.
isso sempre, meu filho não tem calendário.
É isso aí.
Não sabe que dia é hoje.
Bom, pessoal, chegamos ao final. Vamos para a degustação, que eu estou ansioso. Certo, Bob? Puta
Isso.
episódio, hein, Bob? Que maravilha. Que pé
Sensacional.
direito aqui começar com os produtores brasileiros, os grandes produtores. Já tivemos um produtor pequeno, agora um grande, o maior, talvez, né? Mas são maior, de
De
volume.
espumantes.
Os espumantes são os
Espumantes
maiores do
brasileiros.
Brasil. E, putz, cara, o André, deu para entender por que que vocês roubaram esse cara aqui, hein? Já fez,
Eu?
maravilhoso, viu? O cara conhece muito, gente
Mas
boa.
a gente é legal também,
E,
por isso
ó,
que ele quer trabalhar
Luciana,
comigo. Eu que corri
Luciana.
atrás, tá?
E o menino trabalha, Luciana.
Somos legal também,
É que eu
né,
gosto
André?
muito de espumante, cara. Eu não podia estar em outro emprego.
Deu para ver,
Eu
deu
não
para
podia
ver.
estar
E
em outro
conhece muito também.
emprego.
Luciana que me deu um trabalho, fugiu de mim, mas ela não escapou. Peguei
Ó,
ela
não
lá
era meu que
no trabalho,
fugia, não vem
né?
não,
É
hein?
o Gregório, é verdade. Foi o Gregório que fugiu dela. Mas o Luciano foi muito legal, chamou a gente. E olha, nada melhor do que fazer como a gente fez hoje, de ter uma pessoa aqui da família que toca o negócio junto com uma pessoa da enologia, que aí traz os dois lados do negócio. E melhor ainda, estar aqui na Enoteca junto com vocês, que é um lugar muito bacana. Obrigado de coração de vocês terem vindo. Um episódio muito gostoso. Ó, eu tô
Não, quem
assim.
veio foi vocês, né? Então a gente tem que
Vindo
agradecer.
no nosso podcast,
Ah,
mas a
bom, é
gente veio
verdade.
na gravação. Então, e eu quero uma foto de capa de vocês juntos depois,
Todos,
né? Vai me
nós
mandar aquela
todos,
foto,
nós todos.
vocês fazem uma foto bonita pra gente, que eu quero um episódio, esse episódio vai ser muito legal. Obrigado mesmo.
Muito obrigado, André, por todo o conhecimento aí, por compartilhar conosco, com nossos ouvintes. Luciana, super obrigado por esse ambiente maravilhoso, essa calorosa recepção. E estar aqui com você, com esse seu sorriso, com uma energia maravilhosa, é impagável.
Ah,
Muito
que
obrigado.
bom. Qual que é o Instagram da Salton?
Arroba Família Salton.
Arroba família Salton, o site é salton.com.br.
Salton.com.br.
André, o seu Instagram?
Instagram AndréPJR.
André PJR.
É, e só uma coisa, entrega em todo o Brasil?
Todo o Brasil. A gente tem a loja virtual que vai para todo o Brasil. Venham visitar a Enoteca aqui em São Paulo. Temos a vinícola, que eu acho que é incrível, lá em Bento Gonçalves. E quem estiver lá na região, logo mais vai ter um novo empreendimento também, chama Casa de Pasto, que é em homenagem ao primeiro estabelecimento comercial da Salton, que vai ser lá no Caminho de Pedra, que vai ser incrível também. Vai ser um destino. É para sair daqui só para passar a tarde lá
Entrar
na
para
Casa de
calendar.
Pedra. Com certeza.
Levar a compraria toda para lá.
Muito bom. Em breve, em
Vamos lá.
breve. Obrigado, gente. Um grande abraço. Não deixem de seguir o Instagram, @compradofilhos. O episódio vai pro ar em todas as plataformas de podcast. Grande abraço para todos. Obrigadão. Tchau, tchau.